E o Lidercast, nesta temporada, chega a você com o apoio da Casa Portini. Localizada num bairro no Botafogo, no Rio de Janeiro, a Casa Portini possui uma estrutura de alta qualidade. Aliás, Portini sou eu que falo, né? Eles falam assim, é Portini, Casa Portini. É uma estrutura de alta qualidade para receber eventos privados ou corporativos num ambiente exclusivo e acolhedor. Treinamentos, reuniões, workshops, jantares e degustações podem acontecer num espaço multiuso. A casa dispõe também de um lindo estúdio de yoga e uma cozinha profissional, perfeita para aulas práticas e produção de vídeos. Visite o Instagram, @ Casa Portini. Se escreve Casa Porcini, com C. Marca é um conjunto de expectativas, memórias, histórias e relacionamentos. E cabe a você trabalhar para que seus clientes tenham a melhor percepção sobre sua empresa e seus negócios. Bom, eu já sei que com relação aos serviços e produtos você está se garantindo, mas e quanto às memórias e relacionamentos? É aí que a Gráfica Viena pode ajudar, com uma seleção de brindes que deixarão sua marca evidente na memória de seus clientes. São agendas, planners, cadernos, cadernetas e muito mais. Brindes originais e personalizados, ou um projeto exclusivo, na medida de sua necessidade. Faça o download do catálogo em graficaviena.com.br e grave sua marca no coração e mente de seus clientes. Gráfica Viena, consciência ambiental e qualidade por natureza. Bom dia, boa tarde, boa noite, bem-vindo, bem-vinda a mais um Lidercast, o podcast que trata de liderança e empreendedorismo com gente que faz acontecer. No episódio de hoje temos Maurício Nunes, músico, escritor, ator, jornalista, viajante e mais um milhão de coisas. Entre elas, a página Toca do Lobo no Facebook. Um papo sobre cultura pop, os caminhos da fama, Mamonas Assassinas e, claro, a vida fascinante e criativa de Walt Disney, tema do seu 8º livro. Cara, é um papo rock and roll. Então, mais um Lidercast, sempre começando, eu contando como é que a figura que está comigo chegou até aqui. Um belo dia estou navegando ali no meu Facebook e entra um post, que eu não vou me lembrar que post foi, mas era um post muito provocativo, interessante, de um lugar chamado Toca do Lobo, né? Aí eu olhei para um negócio falando de cinema, acho que era, ou música, eu falei, pô, que post legal, tive aqui isso aí, fui entrar na página do cara, era um negócio interessante, os temas legais, uma opinião muito parecida com a minha, eu falei, pô, cara, quanta coisa legal, eu comecei a seguir. E aí notei uma coisa interessante, cara, o cara tinha lá na página do Facebook, acho que 1/3 dos seguidores que eu tenho na minha página. Mas o engajamento dele é brutal, cara. O cara bota um bom dia, tem não sei quantos retweets, todo mundo comentando. Falei, cara, o que está acontecendo aqui? Aí comecei a seguir e fui vendo que tinha um conteúdo muito interessante. E um belo dia, eu acho que eu assisti um papo dele com o pessoal da Panela Produtora no Quinto Elemento. Falei, pô, eles têm o contato dele, peraí, me dá o contato aqui, deixa eu dar um alô para ele. E pronto, aqui estamos em pleno intervalo entre Natal e Ano Novo. Depois de muita conversa, né, vai, vem, conseguimos chegar. Eu começo o programa com 3 perguntas, que são as únicas que você não pode errar. O resto você pode chutar à vontade, essas 3 não, tá? É o seu nome, sua idade e o que, que você faz.
Meu nome é Maurício, eu tenho 51 anos de idade e eu faço... Puta que pariu, o que eu faço é foda. Bom, vamos dizer que eu sou... um multimídia na multimédia. Escrevo,
que eu tinha um truque. Quando perguntavam para mim isso antigamente, ainda faço hoje, né, cara? Mas o que, que você faz? A resposta é, você tem tempo?
Boa, pode ser isso aí. Quantas horas tem o podcast?
Nasceu onde, Maurício?
Eu nasci em São Paulo, mas nunca morei em São Paulo. Eu moro em Guarulhos desde o meu nascimento. Ou seja, eu só nasci em São Paulo por um acidente. Mas eu vivo em Guarulhos que é a famosa ilha de Lost, né? Por mais que você tenta fugir daquele lugar, você não sai. Cada vez que eu tento sair dali, me puxam de volta. Eu falo, puta que pariu.
O que acontece lá,
cara? Não sei, cara. É a ilha de Lost, cara.
Como é que Guarulhos gera mamonas assassinas, por exemplo?
Você tem ali, por exemplo, são 2 milhões de habitantes e parece uma província, cara. Porque assim, todo mundo se conhece, parece uma cidadezinha interior e não é interior, né?
Sim.
São 2 milhões, então assim. E é um interiorzão, cara.
Se ela ficasse a 60 quilômetros de São Paulo, ela teria um.
Exato.
Seria um barato.
Exato.
Seria uma Jundiaí, seria uma Sorocaba. Tem personalidade, se mantém, mas tem uma distância.
Exato.
Né?
E o engraçado, cara, é você, tipo, que nem eu falo, porra, você gostar do lugar. Porque assim, eu vejo que nada flui, nada acontece, é meio difícil ficar ali.
Você tem irmãos?
Tenho uma irmã só.
Uma irmã?
É, uma irmã.
O que, que seu pai e sua mãe fazem ou faziam? Fala mais perto.
Minha mãe é dona de casa. Meu pai morreu muito jovem. Meu pai trabalhava no mercado de feiras e eventos, né?
Uhum.
Stands, tal, essas coisas. Ele fazia isso, trabalhava com isso, mas ele morreu jovem. Então, minha família, na verdade, é artista, digamos assim, alguém ligado, voltado para a literatura, música, ninguém. Eu sou o único ET, assim.
Qual era o teu apelido quando você era criança?
Quando eu era criança? Pô, boa pergunta. Eu tinha um, cara, mas não era muita gente que me chamava, não, mas era Liliu. Porque a gente tinha um priminho, né? Hoje já deve ter os seus 30 anos, sei lá, ou mais. E ele não sabia falar Maurício, né? Então ele falava Iu. E aí ficou Liliu. E aí muita gente chamava de Liliu, mas eu nunca tive muito apelido, não, cara. Eu acho que o apelido veio mais tarde, por exemplo. O Lobo veio. Uhum. O Lobo ficou. Mas o Lobo veio, pô, já devia ter aí uns 30, 30 e poucos anos. Aí pegou.
O que, que o Liliu queria ser quando crescesse?
Cara, feliz. Mas agora falando sério, eu queria ser, quando era criança, velho, meu sonho era ser o Didi. Não o Renato Aragão, deixo bem claro aqui.
O personagem
era o Didi. Cara, eu queria ser humorista, eu queria fazer graça. Eu gostava, cara. Eu sempre brinco, eu falo que os meus dois primeiros heróis, assim, da infância foi o Didi, não o Renato Aragão, que deixo bem claro aqui, né? Não o Dr. Renato, o Didi.
Sim.
E o Trinity.
Claro.
Porra, do Terence Hill, cara. Sim. Que eu até sigo esse sujeito até hoje. Admiro, porque eu falo, cara, eram meus dois ídolos de infância. Então, assim, era engraçado, porque os moleques da minha geração... enfim, queriam ser jogador de futebol, queriam ser policial, queriam ser... Eu não conhecia ninguém que queria ser o Didi. Só eu queria ser o Didi, entendeu? E o Trinity Eden, né? Porque eu achava, porra, cara, era a figura do herói, assim. Era o meu herói Marvel,
era,
né?
Era uma coisa completamente escrachada. Meu nome é Trinity. Ele... E o Bud Spencer...
Pô, era do caralho, velho. Vulgo Mário Sérgio Cotello, né?
Fazendo... Pra quem... A moçada aqui... Ó, preparem-se aí, porque o que vai rolar de referência aqui, a maioria de quem tá ouvindo a gente não vai ter, tá? E não é por culpa sua, não. Se você for muito jovem, isso passou batido, né?
Ouve o tio e vai no YouTube.
É isso aí. Mas ele tá se referindo a um filme de faroeste italiano, completamente escrachado, onde no meio do universo de faroeste do homem macho, aquela coisa toda dos americanos, John Wayne, aquela coisa toda, de repente surge um faroeste italiano com dois personagens, o Trinity absolutamente caricato, né? Um loiro, de olho claro, pele ultra bronzeada, né?
Meio suja até,
sujo,
né? Porque eles viviam
sujo.
No meio do deserto,
todo
então assim,
sujo.
As roupas sujas, cara, suja.
E ele tem habilidade com a arma tudo, e aí é só pastelão, né, cara? Mas é um escracho só, e foi surpreendente, aquilo fez um sucesso.
É que o legal
brutal.
É que assim, ele é uma visão muito próxima, cara, do Clint Eastwood, né, nos filmes do Sergio Leone e tal.
Sim.
Que é do outsider, isso que eu gostava dele.
Sim.
Eu sempre gostei desse lado do outsider, o cara, tipo, solitário, que, tipo, anda meio, vai na contramão da sociedade em que ele vive. Então o Clint era isso, né, nos filmes do Leone, na trilogia dos dólares, e o Clint e o Trinity. Porra, é isso, mas com esse jeito divertido.
Sim.
Engraçado, ele era bom de briga, né? Então o legal era isso, era um herói justo, extremamente justo, bom de briga, falava pouco, né? Porque ele quase não falava no filme, né? Era quase que um Chaplin, assim, tipo, ele era uma mistura, aí uma boa definição, uma mistura do Chaplin com o Homem Sem Nome lá do Clint Eastwood, entendeu? Você junta as duas coisas e fala, cara, é o Trinity, deu ele.
Pra vocês terem uma ideia, o filme abre com ele, vem um cavalo andando no deserto, puxando uma...
Sim.
Uma maca, né? E ele não tá em cima do cavalo, ele tá sentado na
maca,
dormindo, e o revólver dele vem sendo arrastado na... areia, cara.
E uma ótima referência pra galera também. E a trilha sonora desse filme, Ennio Morricone.
Ennio Morricone, já falou tudo, né, cara?
Sensacional, velho. Sensacional.
Mas sei lá como eu não vou parar no Trinity, mas vai ser a festa.
Você pergunta, assim. Foi meu herói.
Mas né? Eu queria ser o Trinity, eu queria ser o
Didi Mocó.
O Didi. Mas você não tinha nenhuma expectativa, né? De, ó, vou crescer pra ser...
Não, nunca tive.
Engenheiro, não. Alguma coisa assim, nada disso, né?
Talvez seja um grande erro da minha parte, mas nunca tive, velho. Nunca tive pretensões.
E não teve pretensão, pressão da família também?
Ah, claro, sempre teve.
Vai,
né?
Estudar, vai fazer...
Claro, claro.
Você foi fazer alguma faculdade, alguma coisa assim?
Não, eu não tenho nada, cara. Não tenho diploma nenhum. Eu entrei na faculdade, entrei muito cedo, né? Porque eu entrei cedo na primeira série, né? Eu fiz a primeira série do primário, lá eu fiz com 6 anos de idade. Então eu terminei o colegial muito jovem, né? Eu tinha 16 anos. Uhum. Então eu entrei na faculdade muito novinho. E eu errei o curso, assim. Errei eu fiz administração. Não durei nada, cara. Foi 6 meses e eu saí. Aí fui embora, eu trabalhava numa empresa, tipo, grande e tal, e tava bem. Eu falei, eu não quero estudar, eu quero seguir aqui. E aí se os caras da empresa quiserem, de repente, que eu faça uma faculdade, eu faço, mas... Caso contrário, eu vou seguir outro rumo. Só que assim, eu sempre fui... Eu já tinha banda, já fazia teatro desde garoto. Então, assim, então eu sempre tive essa visão, né? Uhum. E aí, é lógico que é ruim, né? Crianças, não façam isso. O tio está aqui dando a dica para vocês. Façam uma faculdade, por favor, façam. Mas eu acabei optando, infelizmente, em não fazer nenhuma. Então,
você é contemporâneo dos Mamonas?
Eu sou amigo dos Mamonas. O Dinheiro é um dos meus melhores amigos. É amigo pessoal.
Você viu,
claro,
aquilo sendo construído?
Cara, eu vi construir porque a minha banda chamava-se Pena Máxima. Os nossos shows, a primeira banda que eu tive de repertório próprio e tal, quem abria os nossos shows era o Utopia.
Uhum.
Então, tipo, a gente que meio que abriu o palco pros caras.
Sim.
Né? Então eles abriam shows pra gente. Então a gente era muito amigo. Inclusive, era engraçado porque eu sempre falava isso, que o Dinho, ele teve... Quando ele não era famoso, eu posso falar abertamente, porque onde quer que ele esteja, ele sabe o que eu tô falando e vai entender, porque a gente era amigo. Quando ele não era famoso, ele tinha um lance muito vaidoso, assim. Ele era um cara difícil de lidar. Então teve vezes, por exemplo, que a gente fez show, e lógico que eram duas bandas desconhecidas, assim, mas a gente tinha o nosso público, em Guarulhos tinha. E aí a gente fez o show e eles abriram pra gente. E ele teve uma briga enorme, assim, com a galera, porque ele queria ganhar mais... do que a gente. E era uma merreca, era tipo assim, R$200, vai. Uhum. Ah, eu quero ganhar 150. Eu falei, cara, mas você tá abrindo o show, não tem sentido você ganhar mais que a gente. Não, mas eu quero, não sei o quê. Então ele tinha essa vibe, né? E aí foi muito engraçado, porque eles já estavam começando a gravar o disco do Utopia, LPzão mesmo. E aí teve um show que a gente fez no Street Bar, em Guarulhos, acho que nem existe mais, era atrás do Poly Shopping ali. E a gente fez o show e tal, e aí rolou essa treta. E os caras da minha banda eram muito bunda mole, assim, todos eles. E aí rolou um puta pau, eu e o Dinho, todo mundo, bate-boca, feio mesmo e tal. E aí eu sei que o cara, o dono do bar, dono do lugar lá, sei lá, né, esses mafiosos do cacete, o cara tirou um revólver, juro por Deus, no meio da coisa. Pô, para de brigar, senão eu vou dar tiro aqui, porra. Aí lançou molecada, tudo garotado, ficamos tudo quieto, né, com medo do cara ouvindo. Aí ele falou, o Dinho falou, seguinte, amanhã a gente se encontra então no estacionamento do Poly Shopping e nós vamos resolver essa porra aí. Tipo Trinity. Eu falei, beleza, então nós vamos. Cara, os caras da minha banda, um bando de bunda mole, ninguém foi. Me deixaram na mão, assim, e ficaram com medo. E eu fui. Aí quando eu cheguei lá, tava ele, o Bento e o Júlio. E o Júlio eu já conhecia também de longa data, porque ele trabalhou com a minha irmã numa escola e tal. E aí os caras viram que eu tava ali e falaram, porra, velho, você veio sozinho? Eu falei, sozinho. Puta, cadê os caras da sua banda? Eu falei, não, ninguém veio e tal. E acabamos ficando mais brother ainda, amigo. Passou um tempo, ele me deu o disco, né? O LP do Utopia.
Do Utopia.
É, que até tá na casa do... Um grande amigo que era o baixista da banda, que é o Heitor. Heitor, se você está ouvindo isso, devolva esse disco, cara. Eu já te cobrei. E eu peço pra ele, só me dá balão. É um LP que ele me deu, tá autografado. Que hoje vai valer muita grana, porque é o LP do Utopia.
Pô.
E aí passou os anos, né, cara? Quando eles começaram a vingar mesmo de Mamonas, cara, assim... Porque a primeira fitinha... Demo, eu lembro que eu ouvi no carro do Júlio. Na frente da escola de inglês lá que eles trabalhavam, então tava eu, o Júlio, o Dinho e um amigo nosso. E eles tocaram, era a do... Na fitinha cassete, eles tinham gravado, era do português,
uhum.
Aquela do Robocop Gay e a do Baião.
Sim.
Porra, velho, quando você ouve do português, mas na hora você ouve aquilo lá, você fala, velho, isso vai bombar, né, meu? Vai explodir. Mas eles não tinham muita fé, assim, que a coisa ia vingar mesmo, do jeito que vingou. E aí eu lembro que quando estourou e tal... Cara, foi muito foda, porque a gente acabou... É muito foda. O cara fica famoso do jeito que ficou, você perde total contato, né, cara? Você não tem mais... Não tinha celular, não tinha... Sim, porra. Sim. Você não tem mais contato com os caras. Sim. Os caras, tipo, desapareceram. Fui reencontrar o Dinho depois de uns 4 meses já de fama, ele já bombando. Eu trabalhava na Bausch & Lomb e tal, e eu tava em Porto Alegre, num hotel lá, hospedado. E eles iam fazer show em Porto Alegre e ficaram no mesmo hotel. E aí foi do caralho, né? Quando eu vi que eles estavam, aquela gritaria, aquele monte de gente tal, gritando pros caras e tal. E eu tava num bar à noite, e aí eles passaram e tal, e eu, puta, aí o Dinho parou ali, ficamos conversando e tal. Essa foi uma vez. E a última vez foi no Lua Nua, no bar Lua Nua, onde a gente tocou muitas vezes, né? Que foi o último, assim, a última apresentação deles lá, né? Uhum. Porque acho que eles morreram, se não me falha a memória, 2 meses depois, assim. Foi muito rápido. Eu lembro até que ele, a banda que tocava lá era a banda Take One, era o nome, a banda da casa. E o Dinho, muito generoso, eu tava no camarim com ele e tal, ele levou a gente lá, a gente ficou tudo batendo papo. Quando a banda acabou, eles iam abrir pros Mamonas, né? A banda tava tocando e eu nunca vou esquecer isso, cara. Ele tocou aquela música, eu não lembro o nome, mas vou cantar aqui pra ver aquela do Cidade Negra. Eu sei que ela nunca mais apareceu. Cantou essa música. Eu nunca esqueci isso, velho. Ficou na minha cabeça essa música, assim. Porque eu achei o cara... É isso que eu quis dizer. Ele era, tipo, um cara meio arrogante. Antes da fama e com a fama foi o inverso. Ele ficou um cara muito gente boa, cara. Muito gente boa, sabe? Solícito, humilde pra caralho, bacana. Tanto que, porra, tava lá um monte de gente atrás do cara. Tá, meu, o cara subiu pra cantar com a banda da casa porque ele já tinha tocado com esses caras muitas vezes e reconheceu, sabe? Então, assim, puta judiação, velho.
Você tentou estudar o sucesso deles, cara, pra entender... Qual é a virada de chave que transforma uma utopia em Mamonas?
Não dá pra entender, porque assim, é óbvio que os caras eram muito além da conta, mas assim, o sucesso é uma coisa inexplicável, né? A gente tem aí gente fazendo sucesso, às vezes que você fala, pô, demorou, mas o cara mereceu, ou de repente foi rápido, mas o cara é talentoso. E tem umas coisas que você fala, Jesus Cristo, como que essa porra fez sucesso? Assim, porque é muito ruim mesmo. E eles não, eles tinham muita qualidade, eram excelentes músicos. Cara, o Samuel, bicho, que era o baixista, e o Bento. E o Bento. Cara, eles eram muito fodidos, cara. Mas assim, muito. O Serjão na batera, beleza, era um bom batera, mas não era um puta batera, entendeu? Mas era bom, óbvio. E o Júlio compunha, né? Tava ali porque fazia músicas, né? Mas não era, evidentemente, que não era um tecladista, não era um puta músico. O Dinho showman. Mas assim, cara, eles tinham esse lance de ser muito, mas muito foda tocando música. Eu lembro que eles tocavam, pra você ter uma ideia, quando tinha Utopia, os caras tocavam YYZ do Rush, cara. Era do caralho, velho.
A cozinha
fudida.
A guitarra e o baixo dos discos deles é um negócio.
Não, era sensacional. E aí eu acho que teve uma sacada muito grande também, muito boa, vale reconhecer, obviamente, do Bonadinho, né, cara? Porque o Bonadinho apostou nos casos do Bonadinho hoje, tudo bem, é um cara grande, poderoso, todo mundo baba, não sei o quê, quer, sonha. Mas, cara, o Bonadinho na época dos Mamonas, ele mesmo reconhece isso. Ele tinha um estúdio na Cantareira e não era ninguém, não era um cara conhecido. E ralou, velho. É um cara que merece muito chegar onde ele chegou, porque assim, porra, meu, é difícil pegar uma banda e ir atrás, sabe, porra, totalmente, falar, não, vai vingar. E o cara foi, tomou não pra caramba e continuou. Então, assim, eu acho que é o que a gente tava falando antes. É o acaso mesmo, né? De você falar, pô, juntou o talento, o preparo e a sorte de cair na mão do Bonadio e de muitas portas se abrirem por um destino mesmo,
momento,
né?
O momento era único, né? Acho que se pintasse uma banda como a deles hoje...
Ah, não rolaria.
Não
hoje
rolaria. Eles iam ser cancelados na primeira música e...
Na verdade, o disco todo, se você parar pra pensar, nenhuma música rolaria. Zero. Iam chamar de feminista, iam chamar de racista, iam chamar de xenófobo, cara, tudo, eles iam ser tudo. Então assim,
preconceito
hoje em dia é muito difícil vingar, mas mesmo se a gente não vivesse essa época chatíssima que a gente está vivendo, eu ouso aqui arriscar dizer que eu acho que um segundo disco dos Mamonas, mesmo naquela época, entendeu, não teria
o impacto que teve
o mesmo impacto do primeiro, e talvez um terceiro nem rolasse, entendeu, fosse uma coisa meio, ah, beleza, a piada funcionou uma época, mas já deu.
Sim.
Até porque o público ia crescer, enfim, ia desencanar. Diferente de você pegar, por exemplo, o Charlie Brown Jr., né? Que, pô, veio depois, numa sequência e tal, também do Bonadio. Mas assim, pô, é do caralho, porque os caras sabiam conversar com a galera, né? O Chorão tinha praticamente a nossa idade, hoje eu acho que um pouco mais velho. Pô, mas o cara tinha uma linguagem, assim, pra molecada de 15, 16 anos, que é absolutamente incrível. O cara é um compositor.
Ele tinha um nicho muito bem definido, né?
Muito bem definido.
E o do Mamonas não tinha um nicho definido. Não. O Mamonas é o seguinte, cara. A vovozinha adorava, a molecada adorava. Era do Faustão. Era uma banda pro Faustão, cara.
Eu lembro quando eu encontrei com eles lá em Porto Alegre, lá no hotel, foi engraçado que a gente tava conversando e nós falamos sobre isso. Porque o Dinho tava na capa da Bis. Ele tava de Jim Morrison. Os caras puseram ele. E, curiosamente, eu tava com a revista, óbvio, porque não tinha internet, tá? Só pra lembrar a galera aí, né? Então a gente via as informações assim, eu tinha comprado a revista, né? E aí, porra, E eu comentei com... A gente tava conversando sobre isso, eu falei, cara, você já parou pra pensar? Eu lembro até hoje que eu falei pra ele, você já parou pra pensar, bicho? Que se a gente sair na rua aqui agora, todo mundo te conhece. Uhum. Todo mundo. Aí ele falou, puta, velho, às vezes é assustador. Aí o Júlio contou uma história que foi até interessante, que ele falou que eles tinham, eles tinham comprado, acho que os dois, né? O Dinho comprou um e o Júlio também uma Mitsubishi Eclipse, que era o carro do momento. E ele falou que uma vez ele tava na Dutra e um carro dando um puta farol pra ele e tal, e atrás, e ele chutando o pé, meu, com medo, e o cara atrás. Porra, e ele entrou em Guarulhos, né? Pô, quando ele entrou ali, o carro tava atrás, meu, parou no farol, ele falou, fudeu, cara, porque você tem a Quarto Centenário ali, não dá pra passar, né? Cruzamento perigoso. Aí quando ele parou, os caras desceram, ele falou, meu, me deu muito medo, cara. Eu achei que era assalto, qualquer coisa. Cara, pedi autógrafo. Não era nem foto, né? Porque não tinha onda do celular, selfie. Autógrafo, cara. Mas o cara falou, meu, você vê que é perigo, bicho. O cara tá me seguindo praticamente desde a Vila Maria até Guarulhos pra pegar um autógrafo. Então, assim,
era outro mundo, né, cara? Era um outro mundo, Era um outro mundo, cara. Se a gente voltar 20 anos no tempo aí, era outro planeta, cara. Completamente diferente. A velocidade em que as coisas mudaram foi um... E foi meio que imperceptível, né?
Exato.
Não teve um momento assim que você fala, cara, a partir dali... Não, foi uma virada meio... Quando a gente percebeu, nós estávamos conversando pelo celular.
Exato.
O que era ficção científica? Ontem eu montei um texto.
Os Jetsons se tornaram os Flintstones,
né? Eu botei um texto dizendo o seguinte, cara. Tudo aquilo que eu vi no Perdidos do Espaço, no Guerra nas Estrelas, lá em 77.
Sim.
O que eu vi na Voyager, né? No Star Trek. Tá no bolso da molecada hoje, cara. O moleque tira do bolso e...
Lembra dos Jetsons, né? Quando a gente via... Eles falando ali pela televisão. Pô, e você falava, meu Deus, que coisa. Então as esteiras, né? Pô, sim. Você vai num aeroporto hoje, qualquer parte do mundo, dificilmente você não vai ver uma esteira, sim, né? Sim, então sim. Você vai assim, pô, aí essas videochamadas, né? Pô, eu lembro que a primeira que eu vi aqui, pessoal, meu cunhado tava acho que na Disney, faz muito tempo, com as filhas, e aí ele mandou pra gente, tal, não sei o que, a mensagem, e eu vi aquilo. Cara, foi o primeiro contato que eu tive com uma videoconferência, assim. Era muito sinistro. Eu falei, cara, o cara tá lá e a gente tá batendo papo. É muito louco isso, né, cara? É o que você falou. Foi imperceptível. Quando a gente foi ver, a gente já tava na sala dos Jetsons. Já falou, puta, cara, deixamos de ser Flintstones.
Mas você lá, então, você tá lá na contemporânea dos meninos da... E focando numa banda, é isso? Teu negócio, você ia ser uma estrela do rock.
Essa época sim, né? Porque eu tava me dedicando muito a isso. Uhum. Então... Eu fazia o teatro paralelo, tinha peças boas em São Paulo, até dirigidas por mim, escritas, era legal pra cacete, mas eu gostava mesmo da música, era o que eu mais gostava. E eu tinha uma música na época que eu tinha gravado, chamava-se Piu Piu, que hoje eu seria cancelado, por isso que eu nunca lancei. Mas na época era muito foda e o Dinho queria gravar essa música, porque eu gravei com o Roger, do Ultraje.
Sim.
A música é minha e a gente gravou junto. E aí tava no disco, né? E o Dinho adorava essa música, porque era uma sacanagem com o Piu Piu, com o passarinho. E era engraçada. E hoje, tanto que eu tenho um amigo que ele é desenhista e tal, e ele quis fazer um desenho animado com a música, né? Pô, vamos fazer um clipe de animado, e ele me mandou. Eu falei, velho, nem fudendo, tá? Você vai ser preso hoje, porque assim, não pode falar nada, cara. Ele falou, não, mas pô, é uma piada. Eu falei, tente explicar para as pessoas que eu estou fazendo uma piada com um passarinho que nem sequer existe. Então assim, ferrou, né? Então assim, era muito difícil isso aí. Só que o lance da música, cara, é o que a gente também conversou já algumas vezes... É foda, cara, porque o lance da sorte, ele é muito imperativo, bicho. É. Não tem jeito. Você pode ter aí os caras, a gente comentou agora há pouco sobre o Cartola, né? Cara, você pode ter o maior talento do mundo, você pode ser um monstro, cara. Como a gente vê vários, né? Você vê vários artistas assim. Às vezes o pessoal fala assim, ah, não surge ninguém bom. Fala, não surge ninguém bom? Você tá, meu amigo, o que mais tem é gente boa.
Sim.
Você tem músicos aí extraordinários, letristas fantásticos e tal. Bicho, é difícil, você tem que ter muita sorte, né? O Bruce Springsteen recentemente, na entrevista do Howard Stein lá, falou isso, eu falo, pô, quando um cara como Bruce Springsteen, que é simplesmente Deus, né? O cara atingiu o ápice, falava, tanto que o catálogo dele foi vendido agora, você viu, o mais caro da história, $500 milhões, o cara vendeu todo o catálogo dele, ultrapassou Beatles, ultrapassou Michael Jackson, aí você fala, bicho, ele fala toda hora, o cara tem a humildade de dizer... Meu, eu trabalhei muito, mas eu tive muita sorte. Eu sempre era o cara certo na hora certa, sabe? Sim. As coisas pintavam. Às vezes você pode ter muito talento e não ser o cara na hora certa, ou como a gente está comentando, você pode não ser o cara na época certa. Hoje sim. Ficou claro isso,
sim,
né?
Sim, sim.
Você pode ser um cara talentoso e falar, bicho...
Se tivesse nascido 10 anos na frente ou 10 atrás, faria toda a diferença,
Tem uma música do Erasmo que é ótima, né? Que é aquela, estou 10 anos atrasado, né? Eu estou 10 anos atrasado. Aí quando eu conheci ele, né, eu tive o prazer de conhecer o Erasmo, eu até brinquei que eu falei isso pra ele, né? Que eu falei, pô, tem uma música sua que eu tenho muita vontade de gravar e tal. Aí eu falei, aí ele falou, pô, bicho, mas a gente tá sempre atrasado. Aí eu falei, cara, eu tô muito, porque eu falei, se eu tivesse nascido um pouco antes e enfrentado a década de 80, quando o rock Sim. tava bombando, Sim. eu falei, não, mas eu fui pegar justo a época do El Chan, a época dos pagodes em alta. Eu falei, cara, era muito difícil, bicho. Muito. O funil, assim.
Criou-se uma barreira ali, né?
Barreira.
Criou uma barreira, né? O pessoal comenta comigo, como eu tenho muita música nos meus podcasts,
claro.
Né? Faço um garimpo muito louco, os caras perguntam. Eu falo, cara, nunca se fez tanta música boa no Brasil como se faz hoje em dia. Mas essa música não toca.
Não toca.
Ela não é a música que tá, não tá no rodeio, não tá na novela, não tá. Ela não tá na mídia, né? Então ela não tem espaço. E aí você vê caras fabulosos...
Que não conseguem.
E não vão vingar nunca, né?
Eu gravei um disco autoral e solo, né? Sem a banda e tal. Gravei um disco solo e tal. E pra mim é meu melhor trabalho, assim, sabe? São músicas que eu realmente gosto muito mesmo, assim. Bem diferente do que eu fazia com a banda. Não tem nada de humor, é uma outra história. E aí eu convidei algumas pessoas, né? O Fábio Assunção cantou comigo uma das faixas. O Carlini, guitarrista, né? Lendário. Foi tocar uma com a gente lá, uma das faixas, e pô, ele foi sensacional. Assim, porque o Carlini, ele é um gênio de frases, né? Pra mim é o rei das frases, assim, ele tem frases excelentes pra todos os momentos, assim, ele é muito bom, cara. Tanto que uma vez ele mandou uma que eu nunca esqueci, que era boa, que ele falou que ele tinha nascido. Ele falou, porra, cara, eu nasci no país errado, cara. Porque o Carlini, se ele tivesse morado fora, ele seria, oh, puta que pariu, né? Slash, cacete. Aí ele falou assim, porra, eu nasci no país errado, pra você ter uma ideia. Ele falou, eu acho que a cegonha tava me levando pra Inglaterra, mas ela parou pra dar uma mijadinha, acabou me esquecendo e foi embora.
Fiquei eu aqui, né?
Ficou aqui. Quando ele foi gravar com a gente, ele ouviu assim, porra, e a gente tá falando simplesmente do cara que... único solo brasileiro na lista dos 100 maiores solos da história do Rolling Stone é dele, né? Do Ovelha Negra. Então ele virou e falou assim, ele falou, cara... essa música é muito boa, velho. É muito boa, mas eu lamento. Nunca vai fazer sucesso.
Não vai acontecer nada.
Porque é boa. Ele falou, não vai, é muito boa. Ele falou, Maurício, você tem que fazer umas coisas pior, velho. Faz umas músicas mais ruins, cara. Isso vinga. Porque às vezes dá essa dor na galera de perceber que é difícil mesmo, porque gera um desinteresse total hoje, Sim. né? Não é choradeira de que oh, o cara tá chorando. Não, caguei pra isso. O que eu tô dizendo é que hoje é muito difícil mesmo, entendeu? Mesmo com o Spotify, com
mas
tudo.
É uma coisa interessante, porque... quando começou a surgir o streaming, quando surgiu o Spotify, toda essa coisa toda, você lembra, eu faço um paralelo muito interessante com o... você lembra o Glauber Rocha,
claro.
Dizendo, atenção, referência, vão ao Google, Glauber Rocha, dizendo uma câmera na mão e uma ideia na cabeça. O que tinha acontecido, cara? Começaram a surgir as pequenas câmeras de cinema.
Sim.
Então, o 8mm, o Super 8, etc e tal... E aí o cinema até então era uma coisa muito restrita, porque era uma grande câmera, pesada, você não conseguia. De repente surgem as câmeras pequenas e ela passa a ser fácil você filmar.
Exato.
E aí nasce essa ideia, uma câmera na mão e uma ideia na cabeça. Só que não vingou. Se fosse assim, cara, teria vingado, teria aparecido milhões de Spielbergs, né?
Exato.
E o Spielberg vem nessa praia, mas cara, é um só, né? O que acontece, cara? A questão não é a câmera na mão, é a ideia na cabeça.
Exato,
né?
Exato.
Então não basta ter... E quando veio a tecnologia, veio essa mudança toda, quando surgiu o streaming, a gente falou, cara, agora qualquer um pode gravar música na sua casa, qualquer um pode gravar um vídeo, qualquer um pode botar no ar, acabou, cara. Não precisa da MTV, né?
Exato. Só que ficou muita gente, né?
Então assim, ficou mais difícil. Aí o que aconteceu? Era tanta gente que o funil ficou muito pior.
Muito pior.
E a plateia... perdeu completamente a referência. Então, não se tem mais a referência do Belo, cara.
Exato.
Aliás, se eu falar... O Belo não é o...
Não, não é o cantor.
Não é o cantor, tá? O Belo que eu digo é o da beleza mesmo. Né?
Facilitou e, por um outro lado, Sim. acabou dificultando mais,
então,
né?
Você pega um cara que tem uma referência musical dos anos 70, ele não Sim. consegue engolir nada hoje em dia, né, cara? Não,
é difícil.
Não dá, é muito complicado.
Às vezes você consegue assim, por exemplo, você pode... Eu não tenho problemas com isso, entendeu? De admirar alguém... que eu não sou fã da música. Então, por exemplo, às vezes eu vejo os caras falar mal da Anitta, um exemplo. Uhum. Ah, porque é uma merda, porque é isso, que é aquilo. Eu falei, cara, eu não ouço as músicas, não faz o meu estilo, obviamente. Eu falei, mas eu não desmereço a menina. Eu falei assim, eu acho que ela tem sim talento pra cacete pra ela estar onde ela tá. Evidentemente que ela tem. Quando você vê as apresentações dela fora, né, quando ela foi lá no Jimmy Fallon, os caras falam, cara, a menina foi lá e tocar com banda. Uma garota que faz música pop, fazer ao vivo, com banda ali, eu falei, cara, é de tirar o chapéu. Eu falei, porque ela não tá ali dublando, fazendo um playbackzinho. Tem um vídeo muito interessante também no YouTube, que o Bocelli teve no Brasil, E ele convidou ela para cantar, né? O Bocelli convidou ela para cantar. Ela, tal.
Ou, não foi a Simone?
Não, não, foi a Anitta.
Simone. A...
quem?
Sandy?
Não, foi, não, deve ter cantado com a Sandy também, sim, mas esse show específico, ele chamou a Anitta para cantar Summer Over the Rainbow. Cara, o vídeo é muito... pode procurar no YouTube que tá lá. É hilário, velho. A mina entra, sem brincadeira, ela toma uma vaia assim... cara, mas gigantesca. Meu, a mulher não baixou a cabeça, seguiu em frente, a orquestra começou. Meu irmão, quando essa mina começa a cantar, pra alguém pensar que eu tô mentindo, inventando, não sei o quê, assistam, tá lá no YouTube. Cara, as pessoas têm que aprender a reconhecer o talento do outro. Não importa que você não gosta do cara. Não importa, cara, eu acho o Bonovox um dos caras mais idiotas que a música já produziu. Eu acho esse cara um perfeito panaca. Mas ele é bom. Eu vou dizer que o U2 é ruim. Eu adoro o U2, cara. Acho o cara um puta compositor, um grande cantor, entendeu? Então uma coisa não tem nada a ver com a outra. Então assim, ela começa a cantar. Eu juro, cara, eu nunca vi isso. Assim, a galera vaiou, a menina não deu a mínima, catou o microfone, ergueu a cabeça. Cara, quando essa mulher começou a cantar, aquela galera fez assim, ó... meu, a menina driblou todo mundo, ganhou a plateia. Aí eu falei assim... porra, bicho, não dá pra você desmerecer a pessoa. Você pode não gostar, mas falar que a mulher não sabe cantar... você falar que o Pablo Vittar não sabe cantar, eu vou falar pra você, porra, é, que bom, né? Sinal que você tem ouvido, você sabe. Então, assim, você percebeu, é uma coisa meio óbvia, né? Agora, porra, falar que aquela menina não sabe cantar, eu falo, Jesus, gente, para. Você pode não gostar, como eu tô dizendo, eu também não gosto das músicas, não é a minha onda.
E hoje em dia tá tudo embolado isso, né?
Claro.
Você não separa mais o artista da persona, né?
Não.
Como... você entrou aqui, você viu lá embaixo de cara, você dá de cara com o Chico Buarque na parede.
Exato, né? Exato.
Fala, pô, o Chico, adoro o Chico, mas não gosto dele.
É. Sabe por quê, cara? Porque eu acho que antigamente, quando a gente só conhecia os caras através das revistas, das entrevistas e tal, porra, tinha, assim, uma certa magia naquilo, entendeu? E o cara não era seu amigo.
Sim.
Você não tinha intimidade com ele, ele era um ídolo. Hoje, o cara tem Instagram, o cara posta a foto dele, sim, sabe, cara, nada, tomando café, é, o cara virou como, íntimo seu.
Nada como intimidade pra destruir, né? Você, exato, fica perto da pessoa muito tempo e fala, pô, ela é humana também, tem, claro, opiniões, fala bobagem, e aí você acaba destruindo aquela aura que antigamente...
claro,
existia, porque você não tinha acesso, né?
É, não, e mesmo nas entrevistas, eu acho assim, sempre teve os caras, enfim... porque a questão não é você, ah, não, eu não gosto da opinião. Não, a questão não é ter opinião, não ter opinião, porque essa galera sempre teve, sempre falou. O problema é que hoje está ficando muito claro a hipocrisia dos caras. Então, uhum, você vê o quanto que esse cara é sujo, quanto que o cara é mau caráter. Então, assim, aí vem o problema, né? Uhum. É você virar e falar, pô, vai, sei lá, o Bonovox fica toda hora fazendo discursinho, toda hora fazendo não sei o quê, aí a empresa dele é processada, a ONG dele lá, entendeu? Foi processado por assédio. Aí você fala assim, pô, mas ele não é o cara legal, ele não é o santo, o cara fica pregando virtudes o dia inteiro. Então, assim, isso é chato. Diferente, por exemplo, você pega... volto a citar ele, vai. Você pega o Bruce Springsteen. Ah, mas ele é de esquerda. Ah, mas ele é não sei o quê. Cara, foda-se. O interessante é que o cara tem a mentalidade dele. Todo mundo tem direito de ser direito, esquerda, centro, porra nenhuma. Cada um tem o direito de ser. Desde que o cara não se intrometa na vida dos outros, no país dos outros e na política dos outros. Então, por exemplo... o Bonovox faz um show na Alemanha, acho que tem até na HBO, se não me engano, um desses canais aí tem um show dele na Alemanha. Porra, velho, começa um puta show, legal pra caramba, terceira música, o cara para falar do Bolsonaro, e aí, cara, qual é o sentido? Sabe assim, tipo, eu estive na Alemanha agora, fiquei 20 dias lá, tem gente na Alemanha que nunca ouviu falar do Bolsonaro e não quer nem saber quem ele é, porque não tem interesse, fala, cara, eu não tô interessado quem é o presidente do Brasil, então assim, qual é o sentido do cara parar um show... pra fazer um discurso na Alemanha...
dizer como é que você tem que viver sua vida.
É coisa o mesmo problema, chata,
qual é,
cara,
o sentido de uma indústria de perfumes dizer pra você como é que você tem que viver a sua vida?
Exato.
Qual é o sentido do marketing de um banco ter que dizer pra você que você tem que viver a vida assim, assado?
Ou pior, né? Ou, de repente, o marketing de uma televisão, ao invés de falar das coisas que a televisão que ele está lançando tem... não, ele fica falando de como você tem que viver. Fala, eu não quero saber, eu quero saber o que, que tem na porra dessa televisão, porque eu quero comprar a televisão. Você pode me dizer o que, que ela tem? Então, assim, isso que eu quero saber. O Bruce, eu tive a oportunidade de conhecê-lo aqui. Eu sou muito, muito fã e, porra, pra mim foi uma honra.
Você conheceu ele?
Conheci ele aqui, conheci pessoalmente. Puta cara. E ele tinha dado uma entrevista dias antes pra aquele. Acho que é Álvaro. É um cara que era, ele trabalhava, acho que no Fantástico. Então, um cara que sempre entrevista os gringos, as personalidades aí, celebridades. E aí eu lembro que tava naquela, acho que era a Dilma que tava no poder e tava aquela história de vai cair, não vai cair. E eu lembro que o cara perguntou pra ele, pô, você que é um cara de esquerda, o que, que você acha? Cara, a resposta dele pra mim foi a melhor e a que todo artista devia dar. Eu não costumo dar opiniões sobre um país que eu desconheço. Puta, acabou, velho. Matou, não interessa se ele é esquerda ou direita. Eu não moro no Brasil. Eu não sei o que está acontecendo. Por que as pessoas têm medo de assumir a sua própria ignorância? Falar, cara, eu não sei o que está acontecendo hoje na Alemanha. Eu não sei. Pô, ah, mas tem que tirar a Anja. Velho, se eles acham que tem que tirar, é problema deles. Eu não faço a menor ideia. E teve um outro cara que entrevistou o Bon Jovi, que também é um cara conhecidamente de esquerda e tal, e aí ele falou, o cara ficou, acho que foi o Bial, ficou cutucando ele para falar de política, ele sempre se esquiva, com razão. Aí o cara ficou cutucando, ele falou, cara, eu sou um artista, eu trabalho com todos os públicos, eu canto para todo tipo de pessoa, todo tipo de coisa. Ele falou, eu não quero entrar nessa seara, não me, isso, essas opiniões, elas são muito pessoais, eu tenho a minha e eu guardo para mim. Pô, que lindo, ele não é obrigado a falar. Você não é obrigado a ir lá e falar, não, eu acho que eles querem saber de tudo, sabe? Puta, o cara vai falar da... Não, porque tá na guerra na Ucrânia, o cara vai lá dar uma opinião. Fala, cara, você mora lá? Você realmente sabe o que tá acontecendo? Uhum. O cara não sabe nada, mas não, é, mas quer ir lá falar, entendeu?
É irresistível, não, né, cara? Eu quero mostrar pra você que eu sou virtuoso, é isso, cara, que eu sou do bem.
Que eu sou bonzinho, né? É igual, eu sou tipo o espermicida, né? O rapper espermicida que, porra, eu sou legal pra caramba, entendeu? Eu sou anti-capitalismo, mas é o seguinte, eu moro numa mansão com empregados, eu tenho terno de fino, de corte,
E o que tem a ver com isso? Por que, que o cara de esquerda não pode ter?
Claro que
por que
pode.
Um comunista não pode ter um iPhone?
É, óbvio que ele pode.
Por que ele não pode ter?
Qualquer pessoa pode ter, desde que você não seja hipócrita de falar contra isso, né? O problema é esse, é o cara ficar pregando virtudes, pregando coisas e falar, pô, velho, você também faz, bicho. Então você não pode ficar falando, entendeu? Você pode fazer a crítica se você for grande o suficiente pra falar, eu vivo sem isso.
Mas aí, vamos lá. A banda, o cenário do rock, o cenário da banda, etc e tal, anos 90 devia ser, né?
Anos 90.
Não rola.
Não rolou, decola. E assim, eu tive... Acho que a única vez que eu tive uma... Eu consegui bastante coisa, né, cara? Por exemplo, pô, sei lá, vai. A gente fez... todos os programas. Então, assim, eu fiz Hebe, fiz Ratinho, fiz Jô, uma caralhada de vezes, mas o Jô, eu cheguei a fazer acho que 6 vezes, mas eu fazia sempre por entrevistas.
Sim.
E aí em 2 delas ele pediu a banda, que eu achei muito bacana, assim, generoso da parte dele. Sempre foi um cara generoso, ele traz a banda. Aí eu fazia entrevista tipo 2 blocos e no 3º bloco, que era a música, rolava com a banda. Mas assim, era muito estranho, porque não vingava. E a única vez que eu tive uma oportunidade, digamos assim, de vingar, e aí eu não aceitei, foi a única vez, porque esse papo também do cara falar, ah não, mas se o cara pedir pra fazer isso, você faria? Isso aqui, eu falei, cara, eu faria tudo, se eu sou artista, eu tô lá e o cara falar, eu não vou ficar discutindo com o produtor, se ele me deu uma oportunidade, vambora, vamos ver. Agora, é lógico, quando muda inteiro, que foi o seguinte, o Arnaldo Sacomani tinha visto a gente no programa do Ratinho, olha isso, cara. Porque eu tinha uma música que chamava Cascaio e tal, que era bem política, já naquela época, e aí ele, porra, gostei desse cara, não sei o quê, pô, meu... Dá pra gente se encontrar e tal, mas eu queria ver um ensaio da banda. Aí a gente marcou na Teodoro Sampaio, ele foi, ele é um assessor. O Sacomani, pra quem não sabe, foi o cara que lançou, que fez Mamona, fez muita gente, né? Muita gente, um puta produtor bem conceituado, assim, no Brasil.
Aí pra você foi lá... que não sabe quem ainda, é aquele que usava o chapéuzinho e tava sempre de bom humor.
Isso.
Era naquele programa de
talento. Isso, no de The talento. Voice do SBT.
Não era
The Voice do SBT.
Talento, não lembro como é que era lá, mas ele era um mal-humorado lá.
Aí ele foi lá, assistia a gente e tal, e ele era meio diretão, assim, um cara muito direto. Aí ele assistiu a banda, tava no bar e falou, Bifo, vamos lá falar com a você, mano. Falei, beleza. Aí saí lá, ele falou, seguinte, meu, essa banda aí não vai dar em nada, velho. É na lata, assim. Eu falei, mas como assim? Ele falou, muito rock and roll, velho. Rock and roll já era. Não vai dar em nada. Mas é o seguinte, eu gosto do jeito que você escreve. Eu gosto das tuas letras, acho que você escreve muito bem. E você é um cara performático. Tipo, você foi lá, eu vi você nos programas, todos os programas, você levanta a galera, você agita e tal. Eu tenho uma proposta aí. Eu falei, vamos lá. Vamos fazer um Gabriel Pensador. Eu falei, mas eu não curto rap. Não, mas esquece, mano. Você não tem que curtir. Você quer fazer, quer acontecer ou não quer acontecer, cara? É assim que tem que ser, velho. Aí eu falei, pô, tudo bem, mas como é que eu faço com as bandas? Não dá pra fazer uma parada então meio Beastie Boys, Run DMC, os caras vêm... Não, mano, sem a banda. Aí eu, puta idiota pra cacete, pensei, falei, ah não, velho, desculpa, mas não vou largar os caras. Os caras estão comigo aí um tempão. Aí ele, meu... Você tá errado, velho. Porque não vai dar em nada isso, confia no que eu tô falando. E aí você, teimoso, né? Falei, não, vai dar sim, vai dar, tenho fé. Não aceitei a ideia e voltei lá pro estúdio e tal. Cara, passou uns 3 meses assim, a banda acabou, porque os caras, cada um foi seguir sua vida, que vergonha, não ia dar em nada. E você, se olhando no espelho, se sentindo um perfeito idiota, né? Fala, puta, eu preocupado com os caras, e os caras hoje, né? Um foi seguir faculdade, outro foi seguir pra ser empresário, outro foi seguir não sei o quê, e eu, nada, me ferrei. Aí, depois de muito tempo, assim, acho que mais ou menos um ano, sei lá, eu encontrei o Sacomani num evento e tal, não sei o quê. Eu fui falar com ele, ele lembrou, aí eu falei, porra, meu, será que não rola agora e tal? Aí ele, bicho, o trem passou. É foda, e é isso aí, cara, então assim, mas eu sendo bem honesto, cara, eu não sei também se eu faria, cara, um bom trabalho, porque assim, não é minha onda, entendeu?
Então, eu ia fazer uma coisa, mas não era eu, isso, né? Que eu tava pensando aqui, ele vai te tirar completamente da tua praia, você é um cara do rock.
Totalmente.
Se bem que...
É que o Gabriel fazia, né, uns rock and roll, então acho que é por isso que ele pegou.
Tem uma dessas duplas sertanejas aí.
Tá.
Um dos meninos é um guitarrista de rock de mão cheia.
Ah, acho que eu sei quem é, acho que eu sei.
Mas roqueiro daqueles babá, cara, e o cara...
Edson Hudson.
É. E o cara, como roqueiro, não acontece nada. Aconteceu. Como dupla sertaneja, o cara vai e arrebenta. Aí ele leva o rock pra dentro do negócio, do trabalho dele lá, né? Então...
Tá, mas você quer que eu te fale a real? Eu não sigo sertanejo, não acompanho, não sou fã. Mas eu acho que se ele tivesse feito uma proposta dessa, assim, ó, vamos fazer uma outra parada, um sertanejo. Eu acho que primeiro eu teria topado, porque aí dá pra enfiar a banda. E segundo... eu acho que tá mais próximo do rock, entendeu? Porque o country é o primo caipira do rock, né? Então, assim, dava pra fazer. E eu até vejo, às vezes, assim, nesse mercado, eu falo, porra, cara, podia entrar uma banda sertaneja com uma pegada... Porque, por exemplo, eu não curto sertanejo em si. Eu realmente não gosto. Sertanejo, não, né? Esse pop que eles tocam. Sim. Sertanejo, raizão, eu gosto e muito. Aí, tipo, pô, porque, sei lá, eu penso... Algumas vezes eu fui pra Nashville, e aí, pô... Comecei a ficar muito... Eu já gostava de country, mas quando você tá no lugar ali, você tá ali, você vai num show, vai no outro, você fala, cara... Esses caras são muito bons, velho. Mas são muito bons. E assim, e são bandas de rock. Se os caras tocando ali, é uma banda de rock and roll, entendeu? Então, assim, eu até encarava, era até um negócio de falar, pô, hoje mesmo, se um cara falasse, quer pegar essas músicas, vamos transformar isso aí no... Topava amanhã, falava, topo, vambora. Porque eu acho que tem mercado, tem estilo. Agora, o rap, nada contra, óbvio, é que não é minha praia. Eu realmente não gosto, entendeu?
Mas quando
eu
você mistura Aerosmith.
Com o Run DMC.
O Run DMC dá um treco.
Não, mas tem muita coisa. É que o Run DMC sempre, né, colocou guitarra, né? E assim, eu sempre. Tanto que eu não sou fã de rap, mas, por exemplo, eu tenho todos os álbuns do Beast Boys.
Uhum.
É rap, mas é uma outra pegada. É um rap rock and roll mesmo. É meio. É quase o que o Red Hot Chili Peppers fazia no finzinho dos 80, entendeu? No Mother's Milk, aquelas paradas. Então eu falei, pô, isso eu gosto, entendeu? Isso eu acho legal. Acho que tem que ter guitarra. Uhum. Eu sou um apaixonado por guitarra. Então eu falei, dá pra enfiar uma guitarra nessa porra? O Gabriel tem uma música muito boa, que é aquela Até Quando.
Uhum.
Eu gosto da música. Isso que eu falo, cara, é uma paulada. Sim. Porra, porque entra umas puta guitarra pesada. Então eu falei, isso até dava. O que eu não sou muito fã é, tipo, sei lá, rap... O atual, assim, que os caras fazem, eu admiro, acho legal, as pessoas gostam, tal, mas não é minha onda, entendeu? Eu realmente não gosto.
Quando você cai na real de que não vai rolar, não vai ser com música, não vai ser com banda, não vai ser no rock, como é que é? Um dia você acorda de manhã e fala, porra, vou ter que arrumar um jeito de ganhar minha vida. Como é que foi?
Um dia você acorda e fala, hoje, eu vou me matar. Aí você decide, aí você vê um livro do Marco Aurélio e fala, não, acho que o estoicismo é uma boa pra eu começar a seguir, entendeu? Começar a aceitar.
Como é que foi esse momento em que a chave, ou que cai assim, que você fala, caceta,
demorou.
Definitivamente...
Demorou.
Não dá.
Não, demorou, velho. Demorou, quando caiu, puta, demorou muito. Pra falar a verdade, eu acho que eu tava aí com uns 40, 40 e pouco. Demorou muito, muito. Ainda bem que, tipo, né... Não tenho filhos, então não tenho uma responsabilidade tão grande, né? Com relação a essa responsabilidade é com relação a mim, né? Sou eu. Então não me preocupo, mas demorou, velho. Deveria ter caído antes, mas é que é aquela questão, você vai batalhando, você vai acreditando. O bom é que eu nunca parei de fazer outras coisas. Então, assim, eu sempre me sustentei, graças ao bom Deus. Nunca fui um mendigo da vida e falar, oh, meu Deus, me ajudem que eu tô morrendo de fome. Não, eu sempre tive trabalho, sempre tive emprego. Empregos que eu gostava, empregos que eu não gostava, que eu detestava, mas eu fazia. Então, assim, porra, mas a frustração de não rolar, eu não vou mentir. Ela é muito triste, ela vai te acompanhar até o último dia da sua vida. Isso é óbvio, porque às vezes os caras falam assim, porra, você é um cara que escreve bem pra caralho, seus livros são ótimos, não sei o quê. Porra, bababá, mas não era isso que você queria. Eu falei, cara, se eu te falar, você não vai acreditar. Eu nunca pensei em escrever na minha vida, assim. Nunca, nunca. Se eu falar pra você, quando eu era garoto eu pensei, quando eu era adolescente eu pensei, nunca, nunca. Então, assim, foi um acaso, né? Foi um acaso, porque o lance mesmo, se descesse uma fada azul e falasse, Maurício, você tem um único desejo, um único, qual é? Era música, sem nenhuma dúvida, eu falava, música. Quero que aconteça isso.
Uhum.
Independente de todas as outras coisas que você falou, mas você já fez cinema, você já fez teatro, você já fez livro, você já fez rádio. É sério que é só... Sim, música. Segunda opção, música. terceira opção. Aí pode ser outra coisa, mas tudo bem, pelo menos a primeira e a segunda tem que ser a música.
Você vive com uma frustração?
É óbvio, 24 horas por dia, sem medo de falar isso. Lógico que eu vivo.
Tem,
mas não inveja, não bronca, como eu acabei de falar da Anitta, que eu elogiei. Sim. Eu não tenho nada de bronca, porque tem gente que é rancoroso, né? Não é o frustrado, é o rancoroso, que mas tudo ele critica, tudo ele fala.
Você não passou pra trás esse negócio da tua vida? A música
não.
Ficou no passado?
Não.
Ela tá presente?
Tá presente, mas assim, ficou no passado no sentido de... Aí eu precisaria de uma análise, porque ficou, eu não tenho vontade de fazer. Então, por exemplo, se alguém me chama pra uma banda, uma coisa, eu não vou mais. Então, geralmente a gente tá em festas e aí a galera tá cantando e aí me chama pra cantar. Eu nunca vou assim, eu sempre. Porque pra mim é muito estranho isso, né? Já não dá mais prazer, se tornou dor. Se eu subo num palco pra cantar, por melhor que seja, me dói.
Eu entendo.
Me dói, não é uma coisa. Não me dá uma alegria.
Você está ouvindo o Leadercast, que faz parte do ecossistema Café Brasil, que você conhece acessando mundocafebrasil.com. São conteúdos originais distribuídos sob forma de podcasts, vídeos, palestras, e-books e com direito a grupos de discussão no Telegram. Torne-se um assinante do Café Brasil Premium. Através do site ou pelos aplicativos para iOS e Android, você pratica uma espécie de MLA, Master Life Administration, recebendo conteúdo pertinente, de aplicação prática e imediata, que agrega valor ao seu tempo de vida. Repetindo, mundocafebrasil.com. Eu sou cartunista, cara. Eu nasci como cartunista, cresci pensando em ser um grande cartunista, vim para São Paulo estudar para me tornar um cartunista. Ganhei concurso de cartoon, publiquei, fiz o diabo como cartunista. E aí a vida me levou para outro caminho. Virei diretor de marketing de indústria.
E você também tem essa...
Então, e aí eu segurei aquilo comigo, ficou guardado numa gaveta. E um dia eu descobri que o que eu estava fazendo era usar os elementos, os atributos que o cartunista precisa em outro lugar. Então, eu era um diretor de marketing,
sim,
cartunista.
Exato.
O resultado do meu trabalho não era um desenho num cartoon, mas o que eu usava para fazer era o todo. Então, o olhar, a irreverência, a forma como você conecta duas ideias descabidas, claro, e faz uma terceira, a velocidade de raciocínio, a possibilidade infinita, né, de olhar para aquela garrafa, ela vai falar comigo, ela fala. O cartunista tem isso, né? Então, um dia eu descobri que eu estava usando. Falei, pô, legal, os atributos estão aqui. O resultado não está sendo um desenho.
Óbvio.
Mas está aqui. E aí o meu trabalho no podcast passou a ser igual. Quando eu comecei a escrever, é igual. Falei, cara, então eu continuo me expressando. O veículo não é um pedaço de papel com nanquim.
Sim.
É um podcast, mas o atributo do cartão. Aí isso me sossegou um pouco. E hoje eu pego, me dava onde? Sabe, chega ali, cara, vou desenhar. Dói.
É, isso sabe? Que eu
tô falando. Pô, faz um cartoon pra mim, cara, puta, não tô afim, dói. Mas é um prazer, quando eu sento pra fazer.
Porque direito, quer, lógico.
Com tudo na mão, com o equipamento. Cara, é um tesão. É a descoberta, né, de olhar pra um papel e falar, não sei o que vai sair,
óbvio,
no final, mas isso é um tesão, né? Que eu faço escrevendo.
Mas eu acho que os elementos que você falou, por exemplo, que acabaram te ajudando e muito pra você exercer outras funções próximas. Eu acho que isso, para música, isso também me ajudou muito, né? Porque, por exemplo, como eu falei que o escrever foi um acaso, por quê? Porque eu escrevia letras.
Sim.
Então, assim, pô, eu escrevia letras e escrevia peças. Para partir daí, para escrever jornalismo, para escrever coisa que é a minha função, que é a minha área, eu falei, porra, foi um passo tranquilo, digamos assim, né? Porque eu tô mesmo no mesmo métier. E o lance do ritmo, né? Porque às vezes a pessoa, por exemplo, o cara lê um livro meu, o cara fala... Cara, eu adoro porque teus livros a gente devora e não cansa. Eu falei, porque é ritmo, velho.
Os caras falam, sabe o que eu falo? Eu falo,
é o ritmo.
Eu não escrevo livro, eu escrevo cinema.
Exato.
O que você faz? Cinema. Eu não estou escrevendo um livro, cinema.
Você está lendo um roteiro.
Eu vou fazer um jeito. Você, quando tiver, você vai viver o que eu estou falando ali. Você vai ouvir o barulho. Você vai sentir. E aí eu abuso mesmo, cara. Tem pausa, tem coisas que, se você pegar, mandar para um especialista em texto, ah, não se usa isso. Você não pode usar três pontos de exclamação no final. Você não pode usar reticência. Eu falo, cara, isso pra mim é a minha vírgula. É aqui que vem a...
Você sabe que o único lance bom de não ter feito uma faculdade, e isso,
foi num tibitolar.
Isso o Woody Allen falou na autobiografia dele recente sobre isso, e que ele também não tem nenhuma faculdade. O próprio Walt Disney, que a gente fala, também não tem nenhuma faculdade. Enfim, vários caras, né? O Bruce não tem, ele está aqui.
Sim.
A gente ia ficar a tarde inteira falando de quantos não tem. E é uma coisa interessante que o cara fala. Você não pegou nenhum cacuete, que infelizmente pega, né? E você não segue regras, porque você criou as regras.
Sim.
Então você fala, igual você disse de escrever, eu idem. Às vezes a pessoa vai lá e fala assim, ah, porra, eu vou fazer a revisão do seu texto, como aconteceu.
Puta que
cara, aí o cara começa a fazer a revisão, eu juro, eu corto no meio do caminho e falo assim, cara, na boa, cara, não quero.
Que
deixa assim.
Tristeza,
pô, mas não cara. Pode. Eu falei, cara, você já imaginou se uma pessoa pegasse um texto do Saramago, prêmio Nobel de literatura, sim, e falasse pra ele assim, ô cara, na boa, não se faz parágrafo de 19 páginas.
Uhum.
E ele faz. O cara, não dá pra fazer esse texto sem colocar a vírgula aqui que tem.
Sabe,
fala isso pro Saramago. Saramago não põe, e tinha que pôr.
Sabe o que eu falo pro cara? É o seguinte: deixa eu ver seu texto. Se você escrever melhor que eu,
você
pode revisar meu texto, mas você tem que escrever melhor que eu. Eu acabei de fazer um.
E a essência tá ali, né?
Um
é você ali.
O cara me pediu um prefácio
pro
livro. Porra, puta honra, né? Cara, fiz o prefácio, mandei o prefácio e cometi o desatino,
uhum,
de dizer pro cara, cara, eu escrevi muito rápido aqui, dá uma revisada nele pra mim, deve ter alguma vírgula errada, alguma bobagem ali. E o cara entregou na mão do revisor.
Puta.
E aí eu só vi o livro pronto, cara. Quando eu comecei a ler...
Não fui eu que escrevi
cara,
isso.
Cara, que é isso, cara? Eu parei na meta, joguei num canto o livro e não quero mais saber daquilo lá. Mas alguém,
sim,
meteu a mão no meu trabalho e o cara é pior que eu. Entendeu?
E eu acho que você não tem... É isso que eu tô te falando. Eu acho que a arte como um todo... Ela não tem regras, cara. Esse, sim, é o problema. Não tem regras. Se você for olhar, você fala assim, cara, não tem. Se você pegar, por exemplo, um escritor que eu sou apaixonado, que é o Charles Bukowski, eu tenho todos os livros, tanto os lançados aqui, sim, e os gringos, porque é realmente um escritor que eu gosto muito. Cara, se você for olhar a estrutura de texto do Bukowski, meu, qualquer revisor ia ter um infarte. Porque assim, não tem. Aí você fala, como é que você vai dizer que o cara, o maior poeta contemporâneo, né, dos Estados Unidos, assim, disparado, uhum, tipo, cara, e aí você fala assim, tá, então como é que você vai dizer que o Bukowski não sabia escrever, é isso, então?
Sim.
Então ele escreveu errado, e como é que você explica, então, o tamanho de público imenso que ele teve, inclusive de artistas, né? Uhum. Bonovox, mesmo, que a gente acabou de citar aqui, já declarou inúmeras vezes que é o escritor favorito dele, John Bon Jovi, idem, o escritor, uhum, favorito dele, entre outros caras. Então você fala assim, bicho, eu acho que você tem que, a arte, ela não... Quando o cara fala assim, ah, o fulano tem que fazer um diploma, teve que estudar, ter um diploma, é igual no cinema. Quando o cara fala, não, o cara foi lá, estudou cinema, eu falei, bicho, os maiores gênios do cinema que eu conheço, poucos terminaram sequer o colegial.
Uhum.
Né? Então você fala assim, não tem a ver, é feeling.
É que os caras confundem as coisas, né? E aqui eu vou fazer um paralelo com o futebol, né?
Sim.
Você pega um cara que nem o Neymar, que tem um talento nato. O cara tem um talento, não,
claro,
tem jeito, ele tem um talento nato. Mas ele é um mosquitinho, cara, ele é um pernilongo, ele é fininho, ele é pequenininho, ele é magrinho, ele é tudinho. Ele vai entrar em campo, ele não vai conseguir performar, cara, os caras vão quebrar ele em 2 segundos. Então,
sim,
você precisa dar a ele alguns guidelines. Então, pô, ele vai ter que aumentar a massa muscular,
óbvio,
ele tem que melhorar a inteligência do jogo, mas ele não vai, o cara não vai dizer pra ele, cara, é assim que se dribla. Porque tá no cara. O que eu quero dizer é o seguinte, quando você chega lá na frente, na hora do show do Bruce Springsteen, aqui você vai ver aquele show maravilhoso, cara. Atrás daquilo, pra que aquilo aconteça, tem que ter uma ordenação filha da puta.
Claro.
Cara. Tem que ter, tem matemática, tem engenharia, tem
e
um
pra
mais
isso
um da
você
dois,
tem os caras, né?
Tudo montado.
Exato.
E aí essa coisa toda pronta permite a ele chegar lá,
óbvio,
e desenvolver a arte dele,
óbvio,
na boa.
É isso aí.
Então, essa arte dele não foi contaminada por aquilo. Ou até outro dia eu dei uma entrevista. O cara perguntou pra mim, não, mas então você sistematiza a tua criação? Eu falei, não, cara, o que eu coloco são os limites até onde eu posso ir.
Lógico.
Então, se eu sei que eu tenho um limite técnico pra alguma coisa, eu não vou passar dele.
Óbvio.
Entendeu?
Óbvio.
É pra isso que serve o,
óbvio,
guideline. Não é pra dizer pra mim, meu, os caras estão tentando fazer agora,
claro,
né? Censure isso, não diga isso, não diga aquilo. Não, isso não. Isso aí eu tô podando minha criatividade.
Exato.
Agora, se você dizer pra mim o seguinte, olha, o bloco tem 12 minutos, você tá me orientando. Eu não posso fazer alguma coisa de 20, porque não vai caber,
sim,
nos 12. Então, esses guidelines, eles devem até acontecer.
Óbvio.
Facilita a gente.
Para isso que eles existem. Então,
você
só parece que tem um engenheiro.
Você entrou aqui, veio visitar meu estúdio, né?
Uhum.
O que é isso aqui, cara? Eu criei um ambiente que, para mim, a hora que eu entro na porta e entro aqui dentro, meu cérebro já entrou em modo de produção a milhão.
Claro.
Sabendo tudo que tem aqui, entendeu? Tudo,
óbvio,
isso facilita a minha vida. Se eu tivesse aqui uma sala vazia e eu chegasse com você, vamos gravar, vamos. Vamos montar os dois tripé. Vão montar a iluminação, vão montar não sei o quê. Cara, não ia rolar, entendeu? Porque a gente ia perder um tempo tão grande calibrando tudo. E eu falei, não, cara, eu tenho que entrar no lugar
já
que...
Já ia conversar durante a montagem.
Cara, esse lugar tem que estar pronto pra mim. Então, esses guidelines você tem que ter. E para isso tem que ter disciplina, não, sim, tem como. Você pega a Anitta, é disciplinadíssima.
Disciplinadíssima,
né?
Exatamente.
Graças à disciplina dela, ela consegue ir lá e falar inglês bem, e falar espanhol bem, tem uma dedicação ali.
Exato. Então, cantar bem, que você fala, mas que também.
Mas isso não significa,
claro,
que o teu poder criativo vai ter que ser todo podado, né?
É igual quando você citou há minutos atrás aí, do Glauber, que você falou, poxa, uma câmera na mão, uma ideia na cabeça e tal. Você tem um exemplo, em Hollywood mesmo, você tem um exemplo assim, bem interessante, que é o famoso filme A Bruxa de Blair.
Sim.
Cara, foi o filme mais barato da história e com maior rendimento do mundo, né? Uhum. O filme ganhou, em termos de proporção, é óbvio que o cara fala, não, você é louco, Star Wars, eu tô falando em proporção. Em proporção, o que Star Wars, por exemplo, leva de público e ganha, sim, grana, com o que se gasta, a proporção é infinitamente, sim, menor. O que aconteceu com o Bruxa de Blair, que foi um filme de $60, os caras não gastaram porra nenhuma. Bicho, o filme rendeu milhões, uhum, então assim, muito absurdo. E paralelo também, o mercado do pornô. Se você pegar, por exemplo, o pornô quando era feito em 35mm, ia pra cinema, etc e tal, cara, até que o sujeito chamado John Stagliano catou uma câmera de vídeo e começou a filmar, né, fazer os famosos gonzo, né? Porra, cara, o cara destruiu a indústria pornográfica no mundo. Destruiu, ele criou uma dele, ele criou a indústria dele, que aí virou a indústria do home video, que se tornou a indústria mais rica dos Estados Unidos e tal. Mas a indústria pornô que existia antes, né, do famoso clássico, na verdade, que é o Garganta Profunda e tal, que, pô, talvez as pessoas nem imaginem isso, né, que esses filmes levavam a galera no cinema, e não era assim, sim, cinema do Lago São Francisco, sim, que vai... Não, eram casais, eram coisas... Era um filme considerado um filme normal, como qualquer outro filme. Garganta Profunda, você pega no Google, se for caçar, aí você vai ver, as filas eram gigantescas pra assistir o filme. E aí um cara...
Emanuele,
um cara sozinho... Pô, pera lá, velho, eu tenho uma ideia.
Você vê o que
acontece,
né? Com
uma câmera, ele mudou essa porra toda.
Quando a tecnologia vai deixando barato o preço da entrada.
Exato.
A entrada fica muito barata, entendeu? Não digo entrar do cinema, mas
sim,
quero entrar no negócio.
Quero entrar no negócio.
Cara, eu tenho que ter um estúdio com $100,000. Não, bicho, basta ter um celular.
Exato.
Com uma iluminação decente, uma boa ideia.
Uma boa ideia.
Esse é o custo de entrada hoje.
E a sorte, que nego vai ficar puto, mas é que existe, cara. Não, sim, tem jeito, você tem que contar com tudo isso. Você pode ser um gênio.
Sim.
E ninguém te viu, como a gente falou, né? Você pega
o que mais tem.
Pega o Vincent Van Gogh, você fala, você conhece alguém que produziu tanto quanto Van Gogh? Não, ele produziu muito. Alguém tão infiltrado quanto ele? Não, porque ele conhecia todos os caras naquela época, até porque o Theo era merchan e eles tinham esse acordo. Então o Theo que acabava meio que financiando o Van Gogh para fazer os contatos para ele. Cara, os caras tiveram planejamento, tiveram tudo. Não rolou, não vingou. O cara se deu um tiro no peito porque o cara nunca vendeu nada. Hoje, ironicamente, você vai em todos os grandes museus do mundo, tem obras do Van Gogh, sim, e o quadro mais caro do mundo recentemente vendido é do Van Gogh. Então você fala, puta que pariu, o cara deve estar muito puto, né? Se existe uma outra vida, esse cara deve estar muito bravo, né?
Pois é,
que é igual quando o cara fala do Woody Allen, o cara fala se ele gostaria de ter um... Pô, você gostaria de deixar um legado? Ele falou, cara, eu gostaria de continuar morando numa cobertura. O legado que se dane. Ele falou, eu quero viver 100 anos aqui vivo e o legado você deixa pra lá. Não tô preocupado com o legado,
Eu fiz um post essa semana mostrando, apresentando pro pessoal um violonista clássico espanhol. Não vamos lembrar o nome dele aqui agora.
Okay.
Não vamos lembrar. Que foi o cara que ele compôs uma melodia maravilhosa e no meio da melodia tem uns acordes que fazem...
Nossa.
Que a Nokia pega.
Sim.
Os caras escolhem aquilo deliberadamente. Este vai ser o nosso toque da Nokia. E lá no post eu dou uma informação aqui. Os caras fizeram um levantamento em 2009. Diz que aquilo era tocado 200 mil vezes por segundo. 20 mil vezes por segundo. Era 2 bilhões de vezes por dia. Era
por
o
dia.
Toque da Nokia.
Da Nokia.
Que virou um dos trechos de melodia mais famosos da história da humanidade. E esse cara morreu 80 anos atrás. E ninguém sabe quem o cara é. Entendeu?
Porque o cara pegou ali. Isso que eu tô te falando.
Como é que é isso, né?
É muito triste, né? De você falar, puta que pariu. De repente você, puta, o cara...
Falando em referências, então. Você escreveu alguns livros, você optou por editar por tua conta. Cara, é muito parecido comigo, bicho. Eu não tenho saco pra aguentar um mané dando ordem pra coisas que eu não vou...
Não é nem ordem, né? O que você comentou sobre a qualidade do...
É ordem, cara. Não é assim, escreve assado, faz isso, faz aquilo. Eu tive um cara que tentando desmontar meu livro inteirinho e falou, não, desculpa. E aí você recentemente disse pra mim que ia lançar um livro. Você tava trabalhando numa... biografia, não sei o que, eu falei, ah, que legal. O livro, ele me manda o livro e eu tô achando que vou receber um livrinho. Chega um livro capa dura, todo colorido, cara, com ilustra, todo ilustrado dentro dele. Um negócio assim, fala, cara, meu, isso aqui é um trabalho de gente grande, né? Feito por esse maluco aqui, pela editora dele, absolutamente independente. É um livro que provavelmente não vai estar no aeroporto, colocado em pé.
Não.
No aeroporto. Mas, cara, é uma obra que quando você pega na mão, fala, isso aqui é um trabalho muito sério, né? Uma qualidade brutal. Não li ainda, só dei uma folheada nele, claro. Mas já saquei só pela abertura dele, que ele abre aqui com um texto da... Como é o nome dela?
Kay Marlins.
Kay Marlins, que é a amiga de... Amiga pessoal
amiga do... Amiga pessoal do Walt Disney, do ela Disney. É a curadora do museu, né? Curadora pois e fundadora do Museu Disney e tal.
Então, cara... Eu tô entendendo que você é um cara intenso. Você pega um projeto e vai até
sempre,
o...
Sim.
Até o fim.
Sim.
Você fez isso com alguns livros.
Sim.
Um deles, o do Play Center.
Sim.
Que é uma história maluca, né?
Sim.
Que você foi e detonou. Esse livro não existe mais. Não. Já tá em... Como é que é essa coisa da... Você conseguiu encontrar no livro aquilo que você não conseguiu obter na música?
De certa forma, sim. De certa forma, sim. A satisfação pessoal e assim... Você falou a coisa certa. Intenso. Então, assim... Eu sou um workaholic, eu sou meio doente com relação a isso. Então, assim, cara, eu trabalho muito, muito, sou muito obcecado. Então, assim, eu precisava ter algo, entendeu? Então, a música, por exemplo, eu sempre produzi todos os álbuns sozinho. Eu não sou músico, evidentemente, é o que você estava falando agora até do exemplo do Bruce. Então, eu, mesma coisa, eu preciso de outras pessoas. Então, eu sempre tive ao meu lado grandes músicos, grandes guitarristas, grandes baixistas, grandes produtores, porque eu falei, pô, não sou um produtor técnico, não vou saber, eu preciso de um cara para mexer no equipamento e tal. Então, assim, então, eu sempre fiz um bom trabalho com relação a isso, por ser uma pessoa realmente, assim, tipo... muito, muito focada. Quando eu quero algo, você viu quando eu te falei desse do Disney, eu já era um trabalho que eu tava fazendo, pra você ter uma ideia, essa pesquisa do Disney, eu já venho fazendo há 15 anos, sedento pra lançar, e nunca lancei, porque eu falei, não, só o dia que eu achar que tá perfeito eu lanço. Eu falei, agora tá lindo, você vai fazer. O do Play Center foi o único trabalho dos meus livros, eu tenho 8 livros, o único trabalho que foi diferente disso tudo, porque não foi um projeto meu, eu fui convidado pra fazer. Então, assim... Se eu falar pra você, ah, ele tem a mesma paixão do que os outros livros, você tá mentindo. Não tem, porque não foi um projeto meu, sim, não foi uma ideia minha. Foi, sim, uma coisa que eu fui convidado e aí acabei fazendo. E pela minha editora, foi um acordo em comum com o Play Center, porque ele percebeu, obviamente, o que você mesmo notou aqui. E graças a Deus, todas as entrevistas que eu faço, todo mundo elogia isso. O próprio saudoso, já Jô Soares, sempre que eu fui no programa, ele sempre enalteceu isso. Ele sempre fala, cara... A qualidade, ele falando, a qualidade dos seus trabalhos é impressionante. Ele falou, é realmente impressionante. Ele falou, ó, eu tiro meu chapéu, porque eu sempre me preocupei muito, e é o que você disse. Se eu fosse fazer uma outra editora, ia ser aquilo lá, cara. O cara, sim, ia fazer do jeito que ele quer e eu ia ter que baixar a cabeça e aceitar, entendeu? E eu falo, não, acho que o leitor merece muito mais que isso. Então, do preceito, quando me convidaram, o próprio dono do parque, o Marcelo Gutglas, eu topei. Fiz a pesquisa intensa, que é o livro oficial do parque. Então, fiz a pesquisa intensa aí de anos. Levou mais ou menos aí uns 3 anos de estudo, com coisas que ele mandou, entrevistando gente, etc e tal, até fazer o livro. O livro realmente esgotou e é um livro caro para se produzir, não é um livro barato. Então, eu não tenho nenhum interesse em fazer, porque eu tenho outras coisas para fazer. Então, lógico, eu sou uma editora pequena, eu tenho que mirar em outros projetos. Então, falar, pô, se eu fizer de novo do Play Center... Eu não lanço do Walt Disney, eu não lanço outros, então foi uma opção minha. Então eu brinco que eu falo que os livros da Zelig, eles são para raros, entendeu? Tipo assim, porque o cara tem aquelas 1000 cópias, acabou, cara, não tem mais. Então eu vejo hoje a moçada desesperada, nego vendeu aí, esses dias mesmo um cara vendeu no Mercado Livre, 600 pau o livro. Eu falei, cara, eu queria ter mais desse livro, eu ia ganhar dinheiro com essa... Eu não ganhei um tostão com esse livro, eu ia ganhar dinheiro com esse livro, né? Porque ele é um livro caro e a gente vendeu a um preço barato. Então, ou seja, o rendimento para mim... Em termos de autor foi zero. Não, como autor eu não ganhei nada, zero, sim, zero. Foi um trabalho gratuito, zero. Porque eu achei que era legal no sentido de, pô, vai dar uma visibilidade e tal, é bacana, eu vou topar. Mas pela editora mesmo, míseros, porque ele é um livro, o custo dele é muito alto, cara. Então você fala, por exemplo, quando você, só para as pessoas entenderem, quando você tem uma editora, então você vai vender, por exemplo, uma livraria. Como é que funcionam as livrarias no Brasil, né? Geralmente você tem o preço de capa, que é o preço que você, sim, consumidor, paga. Então o livro custou R$50, é o preço que você vai pagar. A livraria fica com 50 a 55% desse valor. Pô, então para você já vai 20, R$25 na sorte. Aí você paga de custo 20, 22, você fala, cara, eu ganhei 3 reais a cada livro.
É, o autor ganha. Exato. 4, 5, 6%. Quando você faz um excelente acordo com uma livraria,
exato,
você ganha 8, 10% do preço de capa.
Então, assim, em termos de satisfação pessoal, tal, isso é legal. Sim. Gosto muito do que eu faço. Em termos financeiro, não, eu não vivo de escrever livros, senão eu morreria de fome, porque você não ganha, a não ser que você acerta no ângulo, sei lá, vira um Paulo Coelho da vida, você acertou um livro, ou a autora do Harry Potter, pô, você acertou e vai vender milhões. Aí sim, fora isso, é muito difícil, cara, você ganhar dinheiro com livro. Mesmo esses caras famosos, tipo, sei lá, esses que dão muita palestra, tal, não, ganha mais na palestra que no livro, sim, óbvio.
Se você pegar o Veríssimo, o Veríssimo.
O filho, né?
O filho, Luiz.
O filho.
Ele é um cara conhecido, ele já tem um público gigantesco.
Enorme.
Acho que ele, quando lança um livro, cara, se o livro dele for um puta de um sucesso, vai vender 12 mil.
É isso aí.
20 mil.
Você chutando alto ainda, você tá chutando alto ainda. Acho que é menos que isso.
E a gente, pô, eventualmente aparece a Bruna Surfistinha, lança o Doce Veneno do Escorpião. Sim. E é um best-seller de 350 mil.
Foi mais, 1 milhão de livros.
Porra.
1 milhão de livros.
Isso é um unicórnio.
Ah,
é
um unicórnio.
Isso é um unicórnio.
Coincidentemente, eu dei entrevista pra ele. Sim. Semana passada. Foi pro ar no dia do Natal.
Pra ele quem?
Marcelo Duarte, o dono da Panda. Ele que escreveu, né? O livro é... Na verdade, ele é o ghostwriter dela, né? Então foi ele que fez e tal. Ali foi uma puta sacada, né? Porque é um livro pequeno, fininho, simples. Sim. E não tem nada do que as pessoas imaginavam que ia ter, né? Sim. Nada. Então você fala assim, eu quero ver putaria. Dançou, não tem. Então você fala, mas vingou porque acho que eles trabalham muito bem, cara, o marketing, muito bem. Foi uma jogada de gênio mesmo ali, né? Que eu acho que a mão do Marcelo ali foi muito importante. Você fala, foi uma jogada de gênio, porque fez a galera ficar toda interessada naquilo, né? Sim. Eu não sei se hoje, com todas essas facilidades que tem, os podcasts, enfim, os blogs, sim, eu não sei se hoje teria essa mesma fé, porque parece que as pessoas buscam mais isso, né? O cara vai hoje lá, ele vai na internet.
Tá mudando muito, tá mudando o mercado, muito, né? Tá mudando muito o mercado.
Pergunta toda hora, por que você não faz um livro digital? Eu falei, cara, porque não ia ter o acabamento que eu quero, né?
E além disso, não acontece nada com o livro digital, né? Porque ele não vingou, né? Ele não existe, o livro não vingou.
Eu acho que ele vinga mais na pirataria do que outra coisa,
nem
né?
Nem sei se vinga, cara.
Na pirataria porque... vinga. Muita gente lê livro. Você pega o Kindle, por exemplo.
Sim.
A maioria, eu acredito, dos livros que estão lá são que a galera baixa, porque você vai comprar, tudo bem que o valor ele é menor, né? Evidente.
Isso é ridículo, né? O menor é ridículo.
É, não deveria nem.
Ele não vingou porque ele não cumpriu o que ele prometia, né? Quando chegou no Brasil, eu falei, cara, o que vai acontecer? Pô, um livro desse aqui, esse livro aqui é um livro que vai ser vendido a 120 reais na ponta.
E eu vendo a menos, hein?
Imagino, com 80... capa dura e tudo mais. Né? Então, mas você precisa estar fazendo direto. Você fez direto. Vamos lançar um e-book disso aqui, cara? Peraí, então não vai ter capa dura?
Exato.
Não vai ter papel? Não vai ter impressão? Não, porque então você tem que tirar 70% do custo.
Claro.
E não foi isso que aconteceu.
Não só o custo. Não. Do Play Center, por exemplo, tem gente que pede. Eu falei, cara, o livro inteiro tem fotografias. Inteiro.
Sim.
Ele é todo com fotografia. Eu falei... Eu vou tirar, tipo, tudo bem, não desmerecendo o meu trabalho e o texto em si,
sim,
eu tô tirando a cereja do bolo, cara. Eu tô tirando as fotografias que as pessoas querem, é um livro de registro, é um coffee table book, cê, cara.
Tem que tirar o custo industrial dessa história.
Exato.
Toda, né? Então, quando chegou o e-book, você fala, bom, se eu tirar o custo industrial, o que vai acontecer? Vamos voltar naquele teu raciocínio lá. Se 55% do custo fica no canal de distribuição,
isso aí,
e não existe um livro físico para ser distribuído,
é lógico.
Evidentemente, alguma coisa em torno de 35% a 40% devia cair do custo.
Já deveria cair.
Essa é uma parte. Se 18% do custo é o custo industrial, tinha que cair também. Pô, 35 com 18 já deu 53.
Mas não cai, né? Não cai, porque o livro não custa metade do valor, por exemplo. E tem livro que está lançando, quando eles estão lançando, a galera paga até mais caro, porque assim, olha, você vai ler primeiro que os outros. Sim. Aí o cara paga, eu falei, meu, você é louco pagar 70 pau num livro, num e-book. E outra também, vamos ser honestos, não sei se é porque a gente já tá, enfim, bem mais velho, mas, porra, cara, não dá pra você dispensar o livro. Eu falei assim, cara, pô, o livro eu acho que é todo, é o conjunto, cara, da obra, entendeu?
Tem um lance físico.
Poxa, tem
um lance físico.
Eu adoro o Kindle, entendeu? Eu tenho o Kindle, mas eu falei, poxa, cara, mas o livro
são
é outra história.
Duas,
né?
São dois produtos completamente diferentes. Pra viajar, o Kindle é o demônio. Mas, cara, pegar na mão, folhear, sentir o prazer de virar uma página, cara, dobrar a beiradinha da página.
E aqui, o acabamento,
pegar uma,
né,
caneta, pô, rabiscar, eu faço isso, cara, eu rabisco, sim, todo o livro. Não tem como, isso aqui não
e o acabamento, você vê, pô, você coloca, por exemplo, você pega um... Hoje, por exemplo, eu acho que... Por isso que eu faço com essa qualidade, com esse padrão, porque eu acho que a diferença tá nisso, né? Você pega, por exemplo, a Dark Side Books, que é uma editora de terror e tal. Cara, todos os livros... dá vontade de ter todos, porque assim, todos têm esse acabamento, todos Sim. saem em capa dura, todos têm ilustração, todos têm não sei o quê, porque aí você quer um livro especial até pra você deixar, sei lá, de enfeite, sabe? Sim. O cara comprou e falou, bom, eu já li, mas ele é um livro tão
tem
bonito.
Tem outra coisa, né? Cara, isso que tá na minha mão pertence a mim.
Exato.
Tem um senso de pertencimento. Eu pego ele, tá comigo. Um pendrive com um livro dentro não é de ninguém, cara.
Ninguém, exato.
Não é de pertencer a ninguém. Isso aqui eu carrego comigo. Eu pago com gosto, cara. Chegou pra mim. Então tem um senso desse de me pertencer que um byte não é de ninguém.
E né? É um
então...
um pedaço do autor, né, cara? Você tem mesmo. E assim, ainda mais no nosso caso, que eu falo, é um pedaço e o coração, porque eu fiz tudo, né? Diferente de um editor que você fala, o cara escreveu o texto, e aí você tem uma indústria. Uhum. Fez. Esse aqui você fala, cara, isso foi feito por um único. Sabe o autor que você tá lendo, Sim. o cara que escreveu isso aqui? Ele fez tudo isso. Tudo que você tá vendo foi o cara que produziu. Então, assim, porra, é artesanal, né? Sim, então é bonito, cara, o negócio.
Vamos voltar pro cinema?
Claro.
Quando você pega um filme do Chaplin.
Sim.
Quando você pega um filme do Woody Allen. Quando você pega um Buster Keaton.
Sim.
Quando você pega esses... Bicho, o que, que tem ali no filme do Chaplin? Tem o Chaplin do começo ao fim.
Digital do cara tá
ali. O Chaplin vai até a distribuição, que ele é dono da distribuidora.
É isso aí.
Ele, a música que ele bota lá, né, entendeu? Então, tem a alma do cara lá dentro. E aí, o que acontece com isso? Dura 150 anos e você continua dando risada.
Exato.
Daquele filme, Exato. Porque ele tem um... O Woody Allen é a mesma coisa, né? Então, o cara tá inteirinho ali.
Ou o próprio Disney, que a gente tá falando. Então, foi só sair...
Se eu queria chegar nele, né? Por que Disney, cara? Como é que você chegou no Disney? Em todo esse universo de
então,
cinema...
na verdade...
Por que, que bate no Disney?
Porque, primeiro, é uma paixão... infantil, assim, tipo, desde criança eu fui criado com o Walt Disney, então, tipo, eu sempre fui apaixonado pelos clássicos, pela história dele, tanto que eu até comento, com o Marcelo eu falei isso, o Duarte e tal, eu nunca esqueci que meu pai me deu um livro de 75, então eu tinha 4 anos de idade, então foi um dos meus primeiros livros, digamos assim, e é do aniversário do Mickey e tal, e aí tem... uns trechinhos ali, que meu pai lia pra gente e tal, e que falava sobre o Walt Disney. Pouquinho, assim, tipo, 3 paginazinhas falando da história do cara. E eu não sei porquê, desde o começo me encantei com aquela história, assim. Gostei do... Falei, puta, que legal esse senhorzinho, esse tiozinho que conta histórias pra nós. E aí a gente acabou crescendo com aquilo, crescendo e tal, e com aquele sonho de um dia, quem sabe, conhecer a Disneylândia, porque... Hoje, é que nem eu tava falando, não é tão difícil. Lógico que é difícil, porque custa caro. Sim. Mas você pode parcelar em 10 vezes. A viagem não é tão difícil quanto era antes. Cara, se a gente tá falando aqui da década de 70, 80, só ia pra Disney, cara, muito rico, bicho. Era só magnata mesmo. Então, assim, a gente nem sonhava, hein? Então, falar, puta, cara, já pensou como deve ser esse lugar? Tal. E eu fui... Já mais velho, já, graças a Deus já trabalhava, já tinha meu dinheiro, eu fui com 26, 27 anos, por aí, foi a primeira vez que eu fui. E quando eu cheguei lá, cara, e eu vi exatamente a foto do livro, que é a foto do jardim ali, da entrada, porra, foi uma puta emoção, assim, grande, porque primeiro que foi a primeira vez que eu fui pra fora, nunca tinha saído do Brasil, a primeira vez.
Orlando ou Califórnia?
Não, a primeira foi de Orlando, exato, foi depois que eu fui pra da Califórnia. Que é a principal mesmo, e é a que estava no livro. No livro não era de Orlando, o livro Sim. era da Califórnia. Mas é a mesma coisa, o jardim é parecido e tal. Sim. E aí deu aquela emoção de você falar, puta, cara, eu entrei dentro de um sonho, né? Eu literalmente estou dentro de um sonho, uma coisa que eu sonhei há anos e anos. E aí eu comecei a me dedicar muito, muito, muito para a arte em si, da, como você falou que é cartunista e tal, eu sempre fui muito apaixonado pela arte da animação, do desenho mesmo, porque eu acho aquilo fantástico. Assim, para mim é uma coisa de outro mundo aquilo. Eu falo, Sim. cara... Como que os caras fizeram isso? Você pensar, por exemplo, você pega os clássicos Disney, você fala, bicho, os caras fizeram tudo isso aqui, cara, com lápis, meu, lápis, tinta e mais nada. Então você fala assim,
cara, pintando
nada,
quadro a quadro.
Nada. Quando eu vejo, por exemplo, fazendo a pesquisa, né, eu li muitos e muitos, 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 muitos livros, né, cara, foram anos estudando e lendo. E aí todos sempre falam daquela cena da baleia, do monstro, né, do Pinóquio de 1940, Sim. que é considerada até hoje por todos os animadores do mundo, assim, tipo, a maior obra-prima da animação. Ninguém bate aquilo. Porque o cara fez aquilo na mão, bicho. É na mão aquela baleia saltando e aquele monte de água espalhando no meio de um oceano e o barco, você fala... Porra, dá pra você imaginar que os caras fizeram isso na mão, assim, com uma carne, com um lapizinho. Então, tudo isso, cara, me encantou. Então eu fui estudar muito esse tipo de coisa... E queria saber quem era o maestro, né? Então eu falei, porra, Sim. cara, a orquestra é fantástica, eu quero saber quem...
Da cabeça de alguém...
Quem é o maestro?
Saiu isso.
Quem é o cara coordenando isso? E era aquele tiozinho que me contava história quando era criança. Eu falei, pô, esse cara é sensacional, preciso saber mais sobre ele. E aí eu comecei a estudar muito sobre ele, sobre a vida do cara. Eu quero saber quem é esse cara, onde esse cara nasceu, como esse cara chegou, onde ele chegou, o que, que ele errou, o que, que ele acertou e tal. E aí foi crescendo, crescendo essa paixão, e um dia, por volta aí, sei lá, devia ter meus 30 e poucos anos, eu falei, porra, cara, um dia eu quero escrever um livro. Eu não tinha escrito nenhum livro ainda, pra você ter uma ideia, nenhum. Eu falei, pô, um dia eu quero escrever um livro sobre esse cara. E ele foi ser o meu 8º livro. Ou seja, então eu esperei muito para escrever, porque eu falei, não, cara, eu preciso conhecer muito esse cara. Sim. Eu tenho que saber a história real desse cara. E o principal, eu preciso ter condições para fazer o que eu sempre sonhava, que era o quê? Eu preciso seguir a trilha desse cara. Eu quero saber onde ele nasceu. Então eu fui na casa dele em Chicago, eu entrei na casa, fui ver onde esse cara nasceu. Pô, eu quero saber onde esse cara cresceu. Foi Marceline? Vamos para essa cidade, eu quero ver essa cidade. Qual a fazenda que ele morava? Ah, fazenda Disney, fica em Marceline. Eu quero ir lá nessa fazenda, eu quero conhecer cada canto, cada parque. Pô, ele tem um apartamento dele dentro do Disneyland, sabia disso? Eu falei, sabia, eu quero conhecer, como eu faço para entrar? Como eu faço para ir no estúdio? Ninguém entra naquele estúdio porque o estúdio não é público. Foda-se, eu quero entrar nesse estúdio. Aí fui conhecendo pessoas que foram me abrindo portas para eu conseguir entrar no estúdio, conhecer onde a magia é feita, sabe? Falar, é aqui que os caras criaram isso tudo, é aqui que eles fazem até hoje isso tudo. Então assim, quando eu vi que estava pronto, falei, bom, agora eu conheço bastante esse cara. Agora eu acho que eu posso escrever um livro e contar essa história dele. Uhum. Porém, contando do jeito que a gente falou aqui antes. Do jeito musical, cara. Sim. Entendeu? Eu não quero fazer uma ópera sobre o Walt Disney, eu quero fazer um blues, cara. Eu quero um blues de 3 minutos sobre o Walt Disney, que eu quero falar, meu Deus, esse cara é sensacional.
E com momentos para você, exato, pra você improvisar.
Exato.
Tem um momento de improvisação.
Claro que tem. Tem momento de improvisação, tem momento de emoção. B.B. King, igual tá na camisa aí, ó. Sim. Eu falei, porra, cara, eu quero fazer um livro assim. E aí, eu acho que, graças a Deus, eu atingi essa semana. Eu dei uma entrevista pra Bruna Torlai, que eu sou apaixonado, assim, a gente é muito amigo, a gente se tornou muito amigo.
Já teve sentado aí.
Ah, Bruna é demais. Bruna, beijão, se você estiver vindo aí. Ela vai ouvir, eu vou mandar pra ela. E a gente é muito amigo, assim, e ela é uma querida, cara. E é uma mulher, teve aqui, então não preciso falar nada, você sabe. De uma inteligência acima da média, da média, da média, né? E eu sempre falo, se tem alguém nesse Brasil hoje que entende livros, é a Bruna Torlai, que eu falo que a mulher devora livros, né? Sim, e é. Porra, e aí na entrevista quando ela falou, eu falei, porra, esse foi o maior elogio que eu ganhei até hoje na vida. Ela falou, cara, na boa, foi um dos melhores livros que eu li. Ela falou, e juro, mal, ela falou, eu li todos os seus livros. É o seu melhor livro disparado. Ela falou, cara, tá muito bem escrito, a história é muito bem contada, a narrativa toda. Ela falou, você conseguiu condensar uma história gigantesca desse cara, porra, num livro relativamente pequeno, um livro de 300 páginas. Então você fala assim, pô, você contou toda a história, né? Sem deixar nada de fora. Porque todos os livros que eu lia dele, e foram muitos, pô, tem livro de 900 páginas, eu lia porque eu tava estudando, mas assim, quem vai ter saco pra ler isso, cara? É muita coisa, sabe? Muito detalhezinho.
Por que que esse livro deve ser lido?
Cara, eu acho assim, por dois motivos. Primeiro, se você é fã do Walt Disney, você tem que ler esse livro, é meio óbvio, assim. Se você é fã, leia, conheça a história do cara. E segundo, por quê? Cara, você tem que entender a história de um homem que foi simplesmente um dos maiores nomes do século passado, do século XX. Você fala assim, e esse tipo de homem, esse tipo de gente, não se faz mais. Não se fabrica mais esse tipo de gente. Você fala assim, não existe mais. Se você pegar os grandes nomes de hoje, por exemplo, se você pegar os grandes nomes do século XXI, seja na indústria, seja no entretenimento, seja outra coisa, cara, não tem mais essa essência. Talvez por inúmeras influências que talvez o Walt Disney na época dele não tinha, e hoje a gente tem, mas você fala, não tem essa mesma essência.
Você viu a coleção que eu tenho de livros sobre aventura e tudo mais, né? Porque eu sou fascinado por esses aventureiros do século XIX, principalmente, século XIX, né? Pega os caras que se enfiavam dentro do navio e se embrenhavam no meio do gelo, sem saber se iam voltar para casa, né? O cara que ia subir o Everest lá com botina de couro, com botinha de couro, né? Então, tem histórias ali que você lê aquilo e fala, cara, um ser humano de hoje não sobreviveria ao que esse cara
sobreviveu. Jamais.
Tem histórias que são assim, Eduardo, que você fala, é impossível alguém sobreviver a isso, né? O que, que esses caras tinham? Tinha alguma coisa ali que tem a ver com essa...
E também a poluição do ambiente, né?
Era tudo muito agressivo, era tudo muito difícil, exato, né? O Disney, não é que ele dominou uma técnica e fez muito bem. Ele teve que inventar uma técnica.
Exatamente.
Ele bateu no negócio e falou, cara, isso aqui não existe.
Não uma, né? Inventou várias.
Que o Spielberg fez na sequência, né? Cara, vem cá.
Exato.
Não dá pra fazer esse dinossauro. Ah, não dá, eu vou fazer. Ou o George Lucas, né? Pô, não tem como filmar isso. Bom, se não tem, eu invento. E o cara vai e ele tem que criar um caminho pra ele poder mostrar.
Claro.
E o Disney fez isso, cara...
Um monte de vezes. Um monte de vezes, baixo, né? Assim. Tanto que quando... Eu dei uma entrevista num podcast e o cara me perguntou, acho que o cara estava fazendo a comparação do Elon Musk, né? Que ele falou, sim, pô, mas hoje um nome grande que a gente tem seria o Elon Musk e tal, não sei o quê. O Disney, por exemplo, não era tão louco quanto o cara, não arriscava. Quanto... Eu falei, você tá doido, o Disney arriscava muito mais que ele, né? Porque os caras, pô, ele tira dinheiro de uma e põe na outra e pode quebrar. Eu falei, cara, mas o Disney fez isso inúmeras vezes. Ele já era um cara rico, quase perdeu tudo e teve que penhorar a casa que ele morava para fazer projetos que ele fazia. Então, assim, o interessante é que ele sempre foi também um self-made man, igual a gente, cara.
Sim.
Ele acredita naquela coisa e ele faz sozinho. Não importa se alguém vai entrar com ele, não vai entrar. Ele pôs na cabeça e falou, não, eu vou fazer. Então, assim, poxa, eu quero agora começar a colocar desenho, cara. Pô, precisa ter som sincronizado, eu vou fazer um mic e assobiar. Meu, ninguém faz isso, velho. Não inventa moda. Não existe isso. Ninguém vai, não, mas eu quero. Pô, aí o cara vai e faz. Oh, ele conseguiu. Agora eu quero fazer colorido. Estranho, mas tem que ter desenho colorido. Por que, que não tem colorido? Não, você é louco, Disney. Não tem sentido você querer colorir um desenho e tal. Aí o cara vai e faz. Agora eu quero fazer um longa-metragem. Meu, ninguém fica assistindo um desenho por mais de 4 minutos. Ninguém vai ficar uma hora no cinema pra ver um desenho animado. O cara vai e faz. Então assim, cara, e vai indo. E você fala assim, bicho, o cara era muito... muito além do tempo dele.
Sim.
Então, por mais que você não goste, por exemplo, eu vejo muita gente falando assim, ah, eu não, esse capi, toca. Esse, eu não esse, gosto do Disney, então...
Esse capitalista, esse porco capitalista.
Isso. O cara fala assim, o cara associa muito a figura do Disney à figura do Mickey. Então ele fala assim, ah, não, eu não gosto do Mickey, eu não tenho a melhor... Eu falei, cara, esquece o Mickey. O Mickey no meu livro, eu falo dele em 15 páginas, 20 páginas. Acabou, já são outro... Depois já vai para outro assunto. Então, assim, esqueça isso. O Mickey foi uma das realizações, talvez, obviamente, a mais importante da vida dele, mas não é o resumo da vida do Walt Disney. Assim, o Walt Disney não se resume a Mickey Mouse. Então, assim, é mais um motivo para você ler. De repente, você vai descobrir histórias desse cara, vai descobrir a vida desse cara, você vai falar, porra, velho, esse cara foi fantástico. Tanto que quando eu falo do Chaplin, que muitos livros não citam, essa relação dos dois, eu mesmo fui descobrir isso depois de muitos anos, assim, lendo, e o Chaplin, eu tive a oportunidade de até te falando, fui pra VV, fui pra casa dele, fui conhecer o museu lá, o oficial dele, conheci pessoas ligadas ali, então assim, porra, e aí você vai batendo e fala, caramba, cara, eu não sabia disso, e você vai lendo livros, outras biografias que tem. Então eles tinham uma ligação muito grande, você para pra pensar, você fala, bicho, você já imaginou esses dois homens? Você fala assim, porra, cara,
esses dois caras sentados jantando. Exato. Vamos trocar uma ideia aí, ó.
E isso aconteceu.
Chaplin, vamos trocar uma ideia aí, vamos.
Então você fala, pô. E mais interessante, porque o Walt Disney era muito fã dele, né? Porque o Walt Disney é mais jovem. Então o Walt Disney era muito fã. E o Walt Disney, como sempre foi um grande ator, ele era um bom ator. Ele imitava o Chaplin quando era garoto. E ele ganhou vários concursos imitando o Chaplin, né? Então ele era muito fã do Chaplin. E quando se conheceram, cara, foi o inverso. Porque o Chaplin acabou tendo uma admiração imensa por ele, principalmente pelo Mickey.
Sim.
Tanto que quando lançou Tempos Modernos, a exigência do Chaplin foi que todos os cinemas tinham que passar antes um curta do Mickey. Ou então não liberava o filme. Então assim, tinha. Quando ele fundou a United Pictures, né? A United Artists, né? Que é a produtora tal, lá de Hollywood, do Chaplin, começaram a distribuir os desenhos do Walt Disney. Então, assim, pô, eles tinham uma ligação muito grande e o Chaplin sempre aliviou muita coisa pro Walt Disney. Quando teve a primeira treta, que ele não queria mais ficar no estúdio, queria sair porque eles queriam tentar outros caminhos, e aí tinha uma multa violenta e tal, vai o Chaplin, o dono, meu, relaxa, cara, é o Walt Disney, deixa, cara, tá tudo certo, nunca vou querer tirar a grana desse cara, entendeu? Quando da Branca de Neve, quando ninguém acreditava nele, todo mundo dizendo que ia ser um fiasco, que ia ser uma merda, e que não sei o que, o Chaplin foi lá falar, faz que vai vingar, não esquenta a cabeça, você é o cara. Pô, tipo, foi um coach, né? Tipo, o Chaplin foi praticamente o coach do Walt Disney, então assim, um dos, né? Então, porra, tem uma ligação muito grande, e é o que você bem comentou. Cara, você imagina esses dois homens juntos, você fala assim, bicho, esses caras viveram a mesma época,
foram contemporâneos,
dois gênios que você fala assim, é muito difícil hoje você encontrar gente... Nessa pegada, difícil, cara. Não tô dizendo que é impossível, mas é muito difícil.
E até porque,
muito,
cara,
difícil.
Eram gênios de mão na massa, né?
Mão na massa.
Não é um gênio,
não.
Um gênio, só o coordenador,
é,
né?
É, o executivo.
Eu sou o dono da grana, tá? Fiz minha grana toda com um escritório de advocacia. Hoje eu sou um milionário e agora eu vou me aventurar comprando uma televisão.
Exato.
Eu sou o dono da televisão.
Exato.
Não é isso, cara. Esses caras...
Muito.
Tá no sangue. Tá
sabiam
no sangue,
tudo. Né? Então, você bem citou. Eles sabiam tudo. Por exemplo, o Chaplin, praticamente, né? Até mais nesse sentido. Porque o Chaplin escrevia o roteiro, compunha a música, fazia a produção, era o ator principal, dirigia e depois distribuía. Então, assim, porra, fazia tudo. E o Disney, a mesma coisa, ele só não desenhava mais. Desenhar ele parou muito cedo, porque ele nunca foi um grande desenhista. Sim. A praia dele nunca foi... Ele desenhava, mas ele não era um puta desenhista. Então assim, tipo, quando ele viu que outras pessoas faziam aquilo também, e poderia facilitar muito mais o trabalho dele, mas ele era a cabeça por trás de tudo, absolutamente tudo. Nada saía dali sem ter a digital impressa do Walt Disney ali e falar, é assim, entendeu? Tanto que o que saiu depois... Quando já não tinha ele, alguns projetos que ele não meteu a mão, deu merda. Então você fala assim...
E ele era o mais louco da turma, né, cara?
Total.
Era o mais doido da turma, né? Eu me lembro que eu vi um documentário, ele contando... Como é que chama aquela... Tem aquela montanha-russa escura na Disney? Tem uma montanha-russa que você vai no escuro.
Então, mas você tá falando da de agora, né?
Não, ele, na época que ele fez.
Ele na época dele só tinha uma, que era aquela Motor. Como é que é o nome? Não,
tinha uma que era toda coberta, cara.
É, não, é a única que tem, é uma montanha. Esqueci o nome agora.
É montanha.
É, uma montanha. Que é uma montanha na Suíça.
Ele foi buscar, que ele pediu pra ele lá, buscar um cara, falou, cara, quero fazer. Eu digo, é impossível fazer. Nós vamos fazer. E ele monta um trem que era impossível, né? Mas ele era o louco.
É, na verdade ele tava na Suíça, né? Eles estavam viajando, ele e a Lilian. E ele mandou um cartão postal. É que eu esqueci. É Mountain, eu esqueci o nome da montanha. Ele mandou o cartão postal pro técnico lá dele de coisa, falou assim, cara, produzam isso, que já era a WID, né, que era a empresa que ele tinha feito para o parque, né, para criar o parque, uma outra empresa. E aí ele falou, meu, quero que façam isso. E foi exatamente isso, cara, mas não vai, isso é impossível. Tá... Cara, os caras inventaram, tanto que foi a primeira desse sistema de trilho, né, de velocidade, das rodinhas e tal, foi a primeira, foi lá. Então, assim, muita coisa foi criada exatamente ali,
sim,
né, dentro da Disney. Por exemplo, quando você pega os mecatrônicos, né, hoje é uma coisa... comum, né? Você vai em todos os parques, então você tem lá, sei lá, os bonecos, né? O Star Wars mesmo, você vai lá, tá lá o Darth Vader, tá lá uma coisa. Cara, ele inventou essa parada, primeiro...
O rol dos presidentes.
É, primeiro foi com o Tiki-Tiki... De parque foi o Tiki-Tiki Room, né? Que é aquela dos pássaros, né? Dos pássaros, que ele comprou um com a Lilian, eles estavam viajando, ele viu um daqueles lá, e aí resolveu desmontar, depois tentou montar, porque ele trabalhava muito com miniaturas, né? Ele colecionava miniatura. E ele trabalhava muito com isso. Ele montou, desmontou, desmontou, e me levou pros caras e falou, cara, a gente tem que fazer isso aqui, só que eu quero falando. E aí vai os técnicos dele, né? Os famosos Imagineers, né? Pra fazer a parada. Mas o que você falou, por exemplo, do Hall of Presidents, foi o Abraham Lincoln, né? Que ele criou, que foi pra Feira Mundial. Na verdade, foi um projeto que a Disney foi contratada pra fazer pra Feira Mundial. Então eles tinham lá alguns... Eles estavam fazendo pra, como é que fala, pra Ford, né, que tinha lá de carro, depois ele tava fazendo, pra, não sei se foi a Ford agora, eu sei que foi uma dessas de carro, depois ele tava fazendo, também fez a pra Unicef, que eles fizeram o It's Small World, né, e aí Chicago, Illinois, terra dele e tal, ele vendeu a ideia e falou, pô, meu, vocês não querem entrar e tal, eu tô pensando em fazer um discurso do Abraham Lincoln, sim, que era também de lá, né, conterrâneo dele. E aí os caras, pô, mas como é que você vai fazer isso? É impossível tal. Cara, e, meu, os caras criaram, pô, um robô, meu. Os caras criaram as primeiras... Era 5 minutos o discurso, né? As primeiras... E começou na feira. Depois foi pra Disney, porque foi um sucesso na feira, levaram pra Disney. Mas, pô, as pessoas que iam assistir, cara, os caras ficavam impressionados, porque a maioria não acreditava que era um boneco, era um ator. Todo mundo pensava que era um ator. E aí, pô, mas, cara, como é que um ator vai fazer 5 minutos, o cara tá aí, é o mesmo cara. Puta pique que esse cara tem. E era a porra de um robô, né? Então, assim, depois dali começou a surgir vários. Então, você fala, é muito à frente, né, meu? O cara tava muito à frente da galera, mas é muitos anos
luz. Focado numa indústria de entretenimento, exato, né, cara? Que quando você olha, fala, meu, na ponta da caneta, isso não é primeira necessidade. Eu tenho que comer, exato, eu tenho que me vestir, eu tenho, exato, que morar, né?
Exato.
E ele transformou isso aí numa... Cara, não sei se não é a maior indústria do mundo hoje.
Não, hoje é a maior.
Entretenimento,
não,
de longe.
É maior,
de
até
longe,
pelo conglomerado, né? Hoje é a maior porque hoje o cara tem... Você tem a Disney, você tem a Marvel, você tem a empresa do George Lucas, você tem a Pixar. Sim. Pô, é tudo dos caras. Tá assim, hoje eles são imbatíveis.
E mas... os games, né, cara? A indústria, exato, de games, tudo, que é um negócio tudo gigantesco. Né?
Naquela época já era grande, obviamente, mas, sim, você não tinha... Era só Disney mesmo, né? Sim. Que, aliás, ano que vem completa 100 anos, né? O primeiro centenário da Disney. Primeiro centenário. Primeiro centenário. É, eles já estão bolando, né? Os parques todos vai ter. Eu não sei o que eles vão fazer ainda nessa questão de animação e tal, porque eles têm o canal, né? Você tem o Disney Plus e tal, mas tá bem caidão, né? As animações despencaram.
É, mas, cara, o mundo tá mudando, né? E você vê agora, acabaram de trocar lá o CEO.
É, sim. Na verdade, voltou o antigo, né? Voltou o Iger, né?
Pra ver se recupera as cagadas que foram feitas lá, né? Mas independente disso tudo aí, quando a gente pega essa história toda desse cara aqui e traz para um negócio que você mencionou lá atrás, cara, que é uma coisa que me preocupa um monte, né? Que gente como ele não tem mais. Então, eu já usei isso várias vezes nos podcasts aqui, que se você volta 20 anos atrás ou 30 anos atrás e eu vou te dar nome de empresas, você me devolve o nome do cara, né? Eu falo para você assim, TAM, você vai, Comandante Rolim.
Sim.
Eu falo COFAP, você vai, Brian Kaczynski. Então, sempre tem uma figura que é um visionário que compra uma parada, ele compra uma briga, cara. Chega uma hora que a coisa para na mesa dele, sim, ele fala, quem decide sou eu, sai da frente e eu vou fazer acontecer, né? E esse tipo de gente parece que não tem mais hoje. Quando aparece um Elon Musk, sim, vira essa loucura que estão vendo no mundo, que é um cara que chega lá e fala, quem manda que sou eu?
Exato.
Eu quero, tira, bora, bora. Então, isso foi substituído pelos comitês, né? Então, tem um comitê, tem 30 diretores, para você tomar decisão, o jurídico tem que aprovar, exato, porque a velhinha de Nova York está de olho no... Cara, vamos voltar para a conversa inicial que nós estamos tendo aqui.
Claro.
A gente sentou lá atrás.
Claro.
Você pega uma música da Beyoncé e ela tem 35 compositores, cara. Meu, Chaplin era um.
Era um.
Cartola era um.
Robert Johnson era um.
Esses caras produziam um treco que, sim, é imortal, né? O que que tem? Como é que você consegue fazer uma produção dessa com esse... Eu acho que uma coisa que se perde, isso é uma teoria minha, né? Que eu ilustro assim. Quando você chega no Louvre, em Paris, e dá de cara com a Mona Lisa, tá na parede lá, cara, é um quadro de uma mulher sorrindo. Pô, e quadro de mulher sorrindo tem milhões do mundo.
Inclusive no Louvre.
Mas você tem? Para na frente
e daquele negócio
e você fica hipnotizado por aquilo.
Sim.
O que que tem ali? Eu tenho uma tese, que é o seguinte. O artista, quando pinta aquilo, ele transfere a energia dele para aquela pintura. E essa energia... pro resto da vida ela vai capturar você.
Sim.
Entendeu? Então você vai bater o olho naquilo e fala, algo existe aqui. Eu vivi uma experiência interessante. Por que quando eu fui assistir Calbi Peixoto cantando Bastidores num show aqui em São Paulo, eu chorei que nem um destrambelhado. E eu já vi um monte de gente cantar Bastidores e eu não choro.
Claro.
Por que com o Calbi eu chorei? Por que que a Mona Lisa me prende? Por que que eu olho um filme do Chaplin e eu não consigo me desgrudar daquilo?
Por que,
né,
que você chora quando toca uma música, por exemplo? Pô, pode ser do Bruce ou de qualquer cara, que você, sim, não entende a letra e você chora, te toca.
O que que vem?
Isso pra mim, cara, não sei o que ele tá falando, mas é tão lindo.
Pra mim, alguma coisa do artista passa ali, ele, exato, transfere aquilo pra lá.
Óbvio.
Quando você põe 12 caras fazendo, 12 caras criando, isso se dissipa, cara. Não tem a digital de ninguém, não, né? Sabe, tem a... Eles tentaram fazer a digital da empresa, né? Ah, vai ter a digital da empresa, mas, cara, não é a mesma coisa. Então, acho que isso se perde. Isso tem a ver com o aventureiro que vai, exato, lá se matar no fim do mundo, né?
Eu acho que a gente teve agora nos 30 anos da Disney, lá em Paris. E assim, a primeira vez que eu fui na Disneyland de Paris, cara, eu achei o show do castelo, das projeções mapeadas e tal. Eu sempre comentei com um monte de gente, falei, cara, pra mim foi o show mais bonito que eu já fui. Eu já fui em todos os parques e esse pra mim foi o mais bonito. Por quê? Primeiro eles tinham... Isso foi há uns 10 anos atrás. Eu falei, primeiro porque eles mantiveram a figura do Walt Disney e do Roy Disney no show, o que é uma coisa não muito comum. Né? Antigamente era mais, hoje não é muito comum, tanto que no show dos 50 anos agora do Magic Kingdom, eu não cheguei a assistir, eu não estive lá, mas as pessoas que foram, e eu vi depois também pela internet e tal, tiveram que mudar o show agora recentemente, porque não tinha imagem deles. Então eu falei, caralho, não tem imagem do cara que, do Roy Disney, o cara que fez o parque, não tem imagem dele? Não tinha. Aí beleza, esse aí eu elogiei, que eu falei, pô, tem o Peter Pan, tem o Pinóquio, ah, que legal as músicas, eu fiquei emocionado. Aí eu fui no de 30 anos, falei, pô, de 30 anos agora vai ser foda, né? Cara, aí eles gravaram umas músicas novas lá, porque eles fizeram agora, a tecnologia, né, tá sempre avançada e tal, os caras fizeram o primeiro show com drones. Então você tem um castelo,
sim,
e uns drones coordenados, que é a coisa mais linda do mundo. Então eles fazem a figura do Mickey, tá um monte de drone. Até aí, ok. É lindo, é muito técnico, é igual você tá falando da Beyoncé, cara. Tem muita gente envolvida e tal, mas não tem o principal. Em nenhum momento cai uma lágrima do seu olho. Você tá vendo tudo aquilo e não emociona. Aí, a minha namorada, que também é bastante sensível, trabalha também com muita coisa, falou, sabe o que falta, cara? Emoção. Sim. Ela falou, não tem. Ela falou, você pode reparar que a música, eles gravaram no Abbey Road, com uma puta orquestra. Cara, a música é chata pra chata. Você não vê a hora de acabar a música. Você fala assim, não vai acabar essa música, cara? Porque é chata. Aí acaba a música, entra a música do Frozen, a Let It Go. Que é uma puta música e tem alma. Aquela cantora, que é a menina do Rant e tal, que hoje tá bombando. aquela mulher é espetacular, velho. Você vê aquela mulher no teatro, você fala assim, ela tá ao vivo todos os dias no teatro e a voz dela é só no andar de cima. Uhum. E aí essa música tem, né? Porque ela tem... Como é que fala? Ela tem, tem dinâmica, sim, né? Ela começa, ela contrasta, depois já sobe pra caramba a voz e tal.
É swing, cara.
É lindo.
Eu acabei de gravar um programa sobre samba.
Sim, sim.
E a gente tava comentando lá, e a gente começa, eles vão mostrando os instrumentos, né? E logo no começo do programa ele começa, olha, lá vem o surdo, que vai, ele vai mimetizar o teu coração.
Coração, tá? Óbvio.
Tum, 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 tum. E agora vem aqui o reco-reco. E aí eu viro pro cara e falo, tudo bem, até agora eu tô gostando, mas isso aí uma máquina faz, né? Se eu botar numa máquina, ela faz o surdo fazer tum, tum. Ele falou, faz, cara, mas vão ser todas batidas iguais.
Iguais e detalhe, a máquina não tem coração, ele tem.
Não tem swing, não tem a jogada, não tem esse lance todo. De conforme eu tô aqui animado ou não, o meu tum-tum muda. E essa coisa toda que passa...
Mas eu acho que é o lance, então, mas é o lance da emoção mesmo. Porque se você for parar pra pensar, você fala assim, bom, beleza. Tanto a música do Frozen, lá, tá tocando em playback, óbvio, a original. Quanto a música que eles fizeram da orquestra, gravada no Abbey Road. Então, assim, porra, velho, tem muita mão de gente fodida, de engenheiros.
Tecnicamente é impecável.
Por que uma tem uma puta emoção e outra não? Exatamente, cara, porque uma tem... alma. Sim. É igual você pegar as animações antigamente, eu até comentei com você, e indico pra galera aí, a Netflix lançou o Pinóquio do Guilherme Del Toro, que é simplesmente, assim, pra mim, o melhor filme do ano, disparado, assim, disparado. Sim. E a animação stop motion, sim, é a melhor da história, sem sombra de dúvida alguma, assim, batendo em várias outras que eu sou apaixonado. Por quê? Cara, tem alma, é muito sensível, é muito forte. Cara, é denso o negócio, sabe? De você falar assim, meu, tem história. Aí você pega a mesma história, evidentemente por uma outra visão, lançaram na Disney lá com o Tom Hanks. Tentaram fazer um remake do Pinóquio de 1940, que é a maior obra-prima da Disney. Cara, é um fiasco. É ruim do começo ao... Tudo é ruim. Tudo é ruim. O elenco é ruim. O roteiro é ruim. Ah, mas tem o Tom Hanks. O Tom Hanks também, vamos com calma. Entendeu? Ele é um puta ator. Ele é, mas ele já fez muita asneira também. Já fez muita coisa ruim. Uhum. Né? Você pega aquele A Viagem. Jesus, que é aquilo? Você pega ele fazendo o Robert Landon lá da série do Dan Brown. Cara, não é pro Tom Hanks aquilo. Alguém tinha que chegar e falar, amigão, não vai rolar. Não é pra você. Você é muito bom ator, mas tem coisas que... É tipo você pegar o Stallone e mandar ele fazer, de repente, um personagem do Woody Allen, ou vice-versa. Uhum. Por Woody Allen pra fazer Rambo 6, Rambo 7. Não, não tem, cara. Por mais que são bons atores na coisa que fazem, você tem que ter um feeling. Então você fala assim, puta, não é. Ali não vingou. Então você percebe a diferença. Você fala, cara, do Guilherme, ele levou anos, acho que 10 ou 12 anos pra fazer o filme. E você vê, mas que tem a digital dele em tudo, tem um diretor, tem um homem ali por trás.
A tecnologia está a serviço da história.
Exato.
Que
você...
E acho que é aí que é o grande lance do Disney.
Exato.
Cara. Toda a tecnologia estava a serviço de contar uma história.
Não
a
inverso.
A história... Sabe o que é inverso? Vingadores.
É,
isso é o inverso.
Exato.
Você entra no cinema, cara, e você mede o sucesso do filme pela quantidade de porrada, tiro, porrada e bomba.
É um videogame gigante, né?
Quando termina, você fala, caralho.
É um videogame... Eu acho esses filmes da Marvel, assim, com todo respeito a quem gosta... Cara, pra mim é um videogame onde você não joga, você assiste.
Aí você pega o Batman, entrega pro Nolan.
É outra. Aí é conversa de gente grande.
Vira,
né?
Referência.
Não, mas aí é conversa
filosófica,
de gente grande.
Passa a ser filosofia do próprio Batman, né? E quando os Batman eram caricaturas, anteriores, né? Brincadeirinha.
Mesmo do Tim Burton, né? Que foi o primeiro, foi que inaugurou tudo isso. Você fala, pô, mas tudo bem, puxou pro lado da caricatura, do cartoon, do quadrinho.
Sim.
Mas era a proposta. Mas
ficou sombrio,
pega...
e tudo mais. Quando você bota o Nolan,
acabou.
Tem filosofia.
Não,
cara,
é outra história. Tanto que você pega o vilão do Heath Ledger, o Coringa.
Sim.
Por mais que é um personagem de quadrinho, um personagem caricato, com aquela máscara, cara, ele é verossímil. Você fala, qual a dificuldade de existir um cara assim? Poderia existir perfeitamente um sujeito desse, um terrorista dessa proporção, entendeu? Tipo, ele não é caricato como era do Jack Nicholson, né?
Então, assim, meu cara, dá pra gente ficar aqui muitas horas trocando uma ideia aqui, falando... Mas eu sou da tese de que podcast tem que durar uma hora e meia.
Vai também.
Se não, enche o saco de todo mundo, e eu prefiro que a gente volte aqui pra continuar.
Ninguém
essa conversa
aguenta.
Na outra, né? Vem cá, o livro, então, se eu quiser o livro hoje, como é que eu consigo?
Editora Zelig, é www.editorazelig.com.br.
Se você puder achar o filme Zelig, assista.
A homenagem é a ele mesmo. A minha editora é uma homenagem ao Woody Allen.
É um Woody Allen de raiz, bravo.
Sim, sim.
Bom pra cacete.
É a minha paixão, apesar de eu não ter tido tanta sorte quando eu o conheci. Ele não foi tão bacana quanto foi o Bruce. Ah, ou
você
foi
contou uma história, mano. Foi meio escroto, né?
Foi. Mas tudo bem, mas eu entendi, porque assim, cara, ele é um velhinho, bicho. Ele é muito velhinho. Então eu entendi. Ele tem 87 anos, pô. Ele é fragilzinho, é um vovô. Então assim, ele não foi nada simpático, mas também não foi grosseiro, mas não foi nada simpático. Nada, assim. Tipo, e era um lugar, tipo, porra. Que ele poderia muito bem estar falando que eu não estava incomodando ele. Não é um cara que você pega no aeroporto ou pega em algum lugar para encher o saco. Sim. Não, cara. Era o show de jazz dele. Acabou o show de jazz. Ele desmontou o instrumento, saiu. Eu era o primeiro ali da... E é um show reservado, né? São poucas pessoas, 60, 70 pessoas. Pô, eu fui falar, fui dar o livro, fui dar o Sexo e Cinema, né? Que eu dediquei para ele. Aí fui dar o livro, ele... Ah, me segue aí, me segue, vem cá. Aí eu, tipo, fui lá, tá? Ele entrou numa porta, fechou a porta, tchau. Tipo, nunca mais saiu. Eu ia ficar até hoje esperando. Aí tinha um pessoal, obviamente, tava lá e tal. E um cara falou, meu, fica tranquilo, ele é assim com todo mundo e tal. Não pensa que foi pessoal. Eu falei, não, nem ligo pra isso aí, eu tô de boa, né? Eu falei, fico chateado, porque eu falei, pô, ele podia pelo menos pegar o livro e joga fora. Foda-se, né? Entra no camarim lá, joga no lixo, mas lava a mão, porque ele é todo... Passa álcool, passa coisa, que ele é todo assustado com isso. Mas eu continuo amando de paixão, acho ele disparado o maior diretor ainda na atualidade, né? Dos grandes diretores vivos. Pra mim ele ainda é meu favorito, né? Porque você tem outros aí, ó. Você citou o Chaplin, tem o Kubrick, tem muita gente aí que eu admiro. Mas ele é... Só que assim, fiquei... Lógico que triste a gente fica, né? Eu falei, porra, o Diane, você podia pelo menos ser mais bonzinho.
Então vamos lá, o nome do filme, do livro, né? É A Árvore dos Sonhos, A Vida e Obra de Walt Disney, pela editora Zelig. Zelig Editora. Ah, deve ter poucos.
Ah,
então,
tem.
Corra pra comprar, porque a hora que acabar ele já falou que
saiu,
não vai
agora.
Mais.
Não, não vai ter mais. Por exemplo, saiu agora, então assim, é recente, é óbvio que a gente já tem livro, mas assim, cara, eu acredito que, sei lá, daqui a uns 3 meses já era. E assim, provavelmente a gente também não vai fazer outro, porque é caro, o custo é bem alto, então assim, não dá pra fazer, entendeu? Aliás, eu devo o livro, só pra finalizar, agradecer. Esse livro foi feito pela Benfeitoria, né? Aqueles crowdfunding e tal.
Ah, você foi?
Pô, legal. E eu devo pra galera da Toca do Lobo.
Legal.
Foram os seguidores ali da Toca.
Legal.
Eles que bancaram esse livro.
Então, a recomendação também é você entra no Facebook, né? A Toca Facebook, do Lobo,
Toca
tá no
do
Facebook.
Lobo.
Tem uns posts lá que são muito legais, uma baita de uma... Sempre tem uma provocação, tem uma crítica legal ali e vale a pena seguir, cara. Eu, um dos poucos que eu sigo lá.
Pô, e que, me sinto honrado.
E que dá prazer a gente ver. Meu caro, falta um mundo de coisa aqui, mas
pô,
já
tem que fazer
deu.
A parte 2.
Nós temos que almoçar, a gente vai falando aí. Grande prazer tê-lo aqui, viu?
Boa.
Um abraço.
Valeu, tchau.
Muito bem, termina aqui mais um Leadercast. A transcrição deste programa você encontra no leadercast.com.br.
Você ouviu o Leadercast com Luciano Pires. Mais